Boa tarde a todos. Informo que a sessão será realizada com deliberação à distância, tendo por objetivo evitar a propagação do Covid-19. Nesse momento, registro a presença dos seguintes parlamentares: Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Policinani, Fábio Santos, Lico, Lucas Cateto, Marquinhos Moreira, Pedro Santos, Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida. Informo que a ausência do vereador Rafael José Fabretti se dá em virtude da licença saúde. Para que possamos ter transparência nas votações, solicito aos nobres pares que pronunciem nitidamente seu voto apenas com sim ou não. Em caso de dúvida, confirmaremos o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos toda a votação de forma nominal. Solicito ainda que no momento da votação esteja com a câmera aberta e o microfone ligado, para que possamos identificá-los. Para facilitar a visualização da identificação dos oradores, solicito aos interessados que queiram fazer uso da palavra que solicite pela opção disponível no aplicativo, a mãozinha. Coloque em votação a ata da 30ª sessão ordinária de 2021. Ademar Kempis Marcondes de Moura.
Sim.
Ademar.
Tá ouvindo?
Agora sim, pode falar.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Ante a manifestação favorável, está aprovada a ata. Projeto a seres considerado objeto de deliberação. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei complementar número 21/2021, de autoria do prefeito, que institui o regime da previdência complementar no âmbito do município de Garça, São Paulo. Fixa o limite máximo para a concessão e a aposentados e pensões, que trata do artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão de plano de benefício da Previdência Complementar e das outras providências. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto, ora apresentado.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente.
Sim.
Queria fazer uma observação nesse projeto, né, já que a sessão já começou, se o senhor me permite, rapidamente, tá? E passar para os nobres pares dessa casa. Não sei se todos leram o projeto. O senhor autoriza só fazer uma consideração rapidamente, presidente?
Sim, bacana.
Muito obrigado. Eu não sei se vocês leram o projeto e viu a tabela que fixa o desconto, né, dos valores dos servidores. E, como eu disse antes da sessão, o prefeito, ele sabendo, né, de todas as leis e de como é para enviar o projeto, ele manda o projeto, né, com erros grosseiros, né? Então, eu até pediria para o presidente, porque esse projeto a Câmara vai ter que emendar, fazer emendas no projeto, já que ele poderia enviar da maneira correta. Então, gostaria que o senhor consultasse os pares e pedisse o adiamento da votação por um dia, para que o prefeito pudesse corrigir esse projeto. Adiar a votação, não. Pedisse a não deliberação, a retirada do projeto. Senão a Câmara vai ter que emendar todo esse projeto.
O vereador, com todo respeito ao seu posicionamento, na deliberação não consigo fazer a pedida do adiamento. A gente tem que deliberar o projeto para depois a gente poder tomar as atitudes certas.
Tá.
Tudo bem?
Dessa maneira, meu voto é contrário. Tá bom, presidente?
Tá. Em votação, a deliberação do projeto. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Ademar Kempis Marcondes de Moura, filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Tenente Almeida.
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Pela ordem, presidente. O Fabinho, eu não vi o voto do Fábio Policinani.
Falei não.
Fábio foi não.
Não.
Foi 7-4, bacana.
Tá, obrigado.
Entra com o objetivo de deliberação nessa casa o projeto de lei 61/2021, de autoria do vereador Pedro Santos. Altera a lei número 3.308, de 11 de março de 1999, que institui o Código de Proteção ao Verde, do município de Garça, no tocante do plantio de árvores suprimidas. Consulta a casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Ademar Kempis Marcondes de Moura, filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Lico. Perdão.
Pela ordem, presidente.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Entra como objeto de deliberação dessa casa o projeto de decreto legislativo número 04/2021, de autoria dos vereadores Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco dos Santos Bacana, Elaine de Oliveira, Fábio Policinani, Lucas Cateto, Marquinhos Moreira e Pedro Santos. Dispõe sobre a sustação do decreto número 9.402, de 20 de setembro de 2021, que dispõe sobre a regularização do procedimento de adotação por servidores municipal perante aos membros do Poder Legislativo. Consulta a casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Informo que deu entrada nessa casa em processo, o processo do Tribunal de Contas número 000468-989.19/5, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Garça no exercício de 2019, para fins previstos no artigo 31, parágrafo 2, na Constituição Federal, combinando com o artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do extrato do parecer. Ademar.
Oi.
Gostaria que o senhor fizesse a leitura, fazendo um favor.
Ô, Gutierrez, eu tenho todos os papéis aqui. Presidente, eu tenho todos os papéis, mas eu acho que a Alcópias, ela esqueceu do roteiro. Ela me deu tudo, ó. Ela esqueceu do roteiro.
Pedi para o presidente.
Oi.
Eu gostaria que o presidente fizesse essa leitura, por favor.
Por favor, Gutierrez. Desculpa, tá?
Tranquilo, Ademar.
Eu pedi até para imprimir colorido.
Parecer do TSE São Paulo. Processo 00004868989-19/5. Contas anuais. Prefeitura Municipal de Garça, exercício 2019. Prefeito João Carlos dos Santos. Entra as contas anuais da Prefeitura, cumprimento dos índices legais e constitucionais de despesas, situação fiscal em ordem. Não pagamento de totalidade dos requisitórios de pequenos valores. Tolerância. Valor irrelevante, necessidade de avanços na gestão em relação ao IEGM. Demais falhas não compromete favoráveis advertências. Visto relatos discutidos aos autos. Pelo voto do auditor subtenente substituto do Conselho Antônio Carlos dos Santos, relator, e dos conselheiros Dimas Ramalho, presidente, e Renato Martins Costa, a segunda Câmara, em sessão, no dia 29 de junho de 2021, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Garça relativas ao exercício 2019. Executados os atos pendentes de apreciações por corte de contas. Na ocasião, reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis. A aplicação no exercício 26,86%, recurso do Fundep, aplicação no exercício 100%. Aplicação nos valores da Magistério, 93,89%. Despesas com pessoa e reflexos, 45,40%. Aplicação na saúde, 25,58%. Transparência ao legislativo, regular e execução. Orçamento superávit de 1,90%. Determino para fins o arquivamento definitivo dos eventuais expedientes eletrônicos referente, bem como autorizo o arquivamento do processo quanto oportuno. Publica-se, oficialize conforme a determinação da nota da decisão, envie-se o autos. A fiscalização para o CAU, Couto, Cover, São Paulo, 29 de junho de 2021. Ordem do dia. Item 1. Entra em discussão. Ordem do dia, a chamada. Ademar Kempis Marcondes de Moura.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fábio Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rodrigo Thiés, presente. Tenente Almeida.
Presente.
Item único. Entra em discussão e votação únicas do projeto de lei 53/2021, de autoria do prefeito. Autoriza o município de Garça a firmar convênio com o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, DR, São Paulo. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido do artigo 30, no regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos, presidente.
Não havendo oradores inscritos, vamos à votação. Ademar Kempis Marcondes de Moura.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por unanimidade de votos. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 29ª sessão ordinária de 2021, o requerimento número 979/2021, de iniciativa do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o senhor Lúcio Semenzato para falar sobre a aprovação de empreendimentos comerciais no município e nas suas atividades, bem como atuação conjunta ao Departamento de Fiscalização. Em conformidade no artigo 240 e 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimentos ao requerimento, solicitando ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento. Vou fazer a leitura novamente. Requerimento. Requeiro à mesa, na forma regimental, e consulta o plenário, nos termos do artigo 17 do inciso 5 e 6 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o dispositivo do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o senhor Lúcio Semenzato para comparecer à 31ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 27 de setembro de 2021, a partir das 17h15, para falar sobre a aprovação dos empreendimentos comerciais no município e suas atividades, bem como atuação conjunta com o Departamento de Fiscalização. Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador. De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpretações. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos para interpelações e o convidado terá igual período para a resposta. Oportunizo a palavra aos senhores vereadores na ordem alfabética, nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Vou conversar também. Boa tarde, Lúcio. Seja bem-vindo à sessão da Câmara Municipal. Vou só orientar você. Os vereadores têm 3 minutos para fazer a pergunta. Se você tiver como anotar as perguntas, e você terá o mesmo prazo de 3 minutos para a resposta. Certo, Lúcio?
Certo.
Beleza. Com a palavra, os vereadores. Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho.
Não, obrigado, Gutierrez.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Eu tenho, presidente.
Pode fazer a palavra, usar a palavra, bacana.
Tá. Eu não estou vendo o convocado. Será que daria para colocar? Porque eu estou de celular. Não sei como que funciona a câmera aí. Se o Antônio consegue colocar. Por favor.
Bacana. No celular eu acho que não dá para você ver ele. Mas ele está presente na sessão.
Tá. Bom, primeiramente queria dar uma boa tarde aí ao Lúcio aí, né? Funcionário público, que a gente convocou ele, para me tirar algumas dúvidas, né, com relação à sua função dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. Bom, primeiro eu gostaria que o convocado dissesse qual que é a função, qual que é o cargo que ele ocupa dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. Obrigado.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, os demais.
Boa tarde, Lúcio. Com a palavra.
Onde que eu baixo aqui? Ah, tá. Boa tarde, senhor Bacana.
Boa tarde.
Meu cargo é de diretor aqui no desenvolvimento econômico.
Doutor Marcelo Miranda. Doutor, está me ouvindo?
Não tem, estou com lag, está chegando atrasado aqui, mas não tem.
Muito bem. Elaine Oliveira.
Não, não tem.
Obrigado, vereadora. Fábio Policinani.
No momento também não tenho perguntas, obrigado.
Fábio Santos.
Não tenho, presidente.
Lico.
Não, presidente.
Lucas Cateto.
Não, por enquanto não.
Marquinhos Moreira.
Não tenho, presidente.
Pedro Santos.
Não tenho, presidente.
Eu também não tenho pergunta. Tenente Almeida.
Também não tenho. Obrigado.
Ademar Quentes Marcondes de Moura Filho.
Não, obrigado, Gutierrez. Obrigado, presidente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Eu sim, presidente. Bom.
Com a palavra, vereador Bacana.
Tá, muito obrigado. Bom, o seu cargo é de diretor e eu perguntei qual que é a sua função dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. Então, gostaria que você me dissesse se o seu cargo é comissionado e qual a sua responsabilidade dentro do quadro. Por favor, muito obrigado.
Com a palavra o convidado Lúcio.
Eu sou comissionado. Eu auxilio nos atos do Departamento de Desenvolvimento Econômico. Tudo que o secretário me solicita, eu atendo. Pesquisas, estudos, casos específicos, tudo que de demanda que ele me passa, eu tento ajudar. Sem mais.
Doutor Marcelo Miranda.
Não tem.
Ok. Elaine Oliveira.
Não, por enquanto não. Obrigada.
Fábio Policinano.
Não, obrigado.
Fábio Santos.
Não tem, presidente.
Lico?
Não, presidente.
Lucas Cateto?
Não tem, presidente. Obrigado.
Nada. Marquinhos Moreira?
Não tem, presidente.
Pedro Santos?
Não tem, presidente.
Eu, Rodrigo, também não tem. Tenente Almeida?
Não tem, obrigado.
Ademar Quentes Marcondes de Moura Filho.
Não tem, presidente.
Antônio Franco dos Santos Bacana, bacana.
Tem, presidente. Bom.
Vou falar.
Bom, vou retificar a pergunta, então, porque não deu para entender qual que é a função do diretor dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. Para que seja bem claro, você disse que ajuda. O secretário, né? As demandas dele e tal. Eu gostaria que você me falasse qual é a finalidade da Secretaria de Indústria e Comércio dentro das suas atribuições. O que você entende dentro da Secretaria de Indústria e Comércio? Para que serve uma Secretaria de Indústria e Comércio dentro do município? Gostaria que você explicasse para a população e para o pessoal que está assistindo aqui à Câmara Municipal. Muito obrigado.
Bom, a função do diretor é basicamente a organização da secretaria. Também a gente faz alguns despachos, atendimento aos empresários, desenvolvimento de projetos, estudo de projetos também, acompanhamento em algumas audiências ou reuniões. Sem mais.
Doutor Marcelo Miranda.
Não tem.
Elane Oliveira.
Não.
Fábio Policinano.
Também não, obrigado.
Fábio Santos.
Não tem, presidente. Obrigado.
Lico.
Não, presidente.
Lucas Cateto.
Não, presidente.
Marquinhos Moreira.
Não tenho, presidente.
Pedro Santos.
Não tenho, presidente.
Tenente Almeida.
Não tenho, obrigado.
Tendo em vista que eu passei a lista já duas vezes no caso, gostaria de saber se mais algum vereador queria fazer uso da palavra.
Eu tenho, presidente.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Bom, vamos lá. Eu gostaria de saber, já que o diretor não explicou novamente, especificamente, para que serve uma secretaria de indústria aqui do nosso município. Realmente, você disse genericamente, né, que participa de reunião, conversa com o empresário, tudo bem. Eu entendo que é uma das funções, talvez sim, do diretor, né, já que está lotado no cargo comissionado dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. Qual o relacionamento seu e despacho dentro da Secretaria de Fiscalização? Você tem alguma autonomia? Alguém da Secretaria de Fiscalização liga para você especificamente em determinados assuntos?
Vereador, aqui é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, tá? Eu sou responsável, diretor aqui, pelo desenvolvimento econômico, tá? Existe na plataforma da Prefeitura um sistema UNDOC, que ele otimiza tempo para todas as demandas, inclusive protocolos e memorandos são feitos diariamente para isso, tá? Então, toda a comunicação nossa acontece por lá, tá? A Secretaria, o Departamento de Desenvolvimento Econômico, ele tem por objetivo fomentar o desenvolvimento econômico, tá? E auxiliar em tudo que os empresários precisam, inclusive também as demandas junto à prefeitura, como doação de terra, tudo que está envolvido nesse meio, tá? Em relação à pergunta de fiscalização, como eu disse, todas as demandas são feitas pela plataforma do UNDOC, tá? Está tudo registrado. Tudo fica à disposição, inclusive o documento é válido para fins oficiais, tá? Então, o nosso contato é feito por lá, tá? Então, é claro que os departamentos eles têm uma ligação entre eles para desempenhar o trabalho, tá? Sem mais.
Consulto se tem mais algum vereador querendo fazer uso da palavra.
Eu tenho, presidente.
Com a palavra, vereador Bacana.
Tá. Eu entendo, né, e sei também que a prefeitura usa esse mecanismo em DOC de documento e passa por setores. Queria saber, na questão de interdição de comércio e de liberação de alvarás, você tem alguma responsabilidade nisso? Pelo cargo que você ocupa? A sua decisão, a decisão final vem de você ou do setor de fiscalização?
Vereador, aqui do Departamento de Desenvolvimento Econômico, a gente sugere o indeferimento com base nos critérios da pasta, tá? Aí depende da situação, por exemplo, nesse caso, o Departamento de Posturas, que faz a orientação final, tá? Então, a gente nunca interdita ou indefere, a gente faz, apenas sugere, tá?
Consulta.
Tem mais, presidente.
Consulta, senhores vereadores, se tem algum vereador que quer fazer uso da palavra novamente?
Se não tiver, eu vou fazer a outra, presidente.
Tá, Zord, bacana, pode fazer.
Obrigado, presidente. Quero ressaltar ao diretor dessa pasta que eu estive na Secretaria de Fiscalização aqui do município com um dono de um estabelecimento. Ele ele me pediu para ir até o local com ele, porque ele estava com dificuldade com relação a um pedido de um alvará para que fosse liberado, para ele, dentro do estabelecimento dele, poder fazer um evento. Tá? E eu notei, junto com o jurídico aqui da Câmara Municipal, doutor Rafael Matias, que o decreto ele determinava 80% da ocupação dentro de estabelecimentos, que era o novo decreto com relação à aglomeração. Fui até a Secretaria de Fiscalização e o pedido desse munícipe estava indeferido. E naquele momento que ele estava indeferido, nós conversamos com uma funcionária do local e ela disse que o senhor tinha indeferido o pedido. E eu pergunto novamente, quem defere o pedido? É o seu setor ou a palavra final é da fiscalização?
Deixa eu zerar o tempo. Qual a palavra, Lúcio?
Vereador, esse negócio de que um disse para o outro não ajuda tanto aqui, né? Se o senhor pudesse citar nomes para a gente começar a tentar esclarecer alguma coisa, porque, afinal de contas, eu vim aqui para justamente isso, né? A pedido do senhor. Eu não me lembro de ter indeferido, nem tenho poder para isso, tá? A gente faz sugestão. Acredito que o senhor tivesse lido o despacho, estaria por dentro, porque lá em nenhum momento fala em deferimento, eu indefiro, nada disso, a gente sugere, tá? Então, essa conversa paralela de que um falou que o Lúcio indeferiu, eu desconheço. Está tudo registrado no Undoc, se o senhor quiser fazer o requerimento para ter acesso, a prefeitura e principalmente o desenvolvimento econômico está à disposição do senhor.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Vou usar a palavra, presidente.
Uma palavra, vereador Bacana.
Não, tudo bem. Eu falei genericamente que eu não quero expor a pessoa que me falou, que eu sei como é que funciona o serviço público, tá, o diretor? Então, eu sei como é que funciona o serviço público. Então, eu estou fazendo a pergunta e você responde da maneira que você quiser. Então, você não finaliza um deferimento do pedido. Você sugere. E essa sugestão, para que serve?
Desculpe, vereador, eu não entendi o final.
Tá, vou voltar à pergunta, então, para você entender. Você falou que não tem o poder para interferir numa decisão do setor de fiscalização, certo? Então, por que você sugere a não liberação de um alvará para um estabelecimento?
Com a palavra, convocado, Lúcio.
Vereador, alvará não é conosco aqui, tá? É lá no departamento de fiscalização. A gente toma por base os critérios objetivos. Na época que é desse pedido que o senhor está falando, desse protocolo, estava vigente ainda um decreto que fazia restrição, como o senhor bem disse aqui, de 80%, tá? Então, por algum motivo do qual está lá no processo, teve um olhar negativo para o deferimento no primeiro momento, talvez por falta de informações junto com o pedido, etc. Mas, nesse caso em especial, depois que o empresário fez novamente o protocolo, no outro dia a gente já sugeriu que fosse deferido para ele. Então, a gente não está aqui para impedir, para atrapalhar o empresário, muito pelo contrário, a gente está aqui para deferir a sugestão conforme os critérios do decreto, tá, vigente, olhando também para o lado da saúde, que no momento estava ainda com restrição, né? Então seria isso, vereador.
Consulto, senhores vereadores, se tem mais algum vereador que queria fazer uso da palavra.
Eu tenho, presidente.
Com a palavra, vereador Bacana.
Eu queria falar para o diretor, tá, que o munícipe ele procura o vereador quando ele tem uma decisão negada. Então, só para você entender, o diretor. A gente não está aqui para... Nós somos eleitos para resolver os problemas da sociedade. Eu só convoquei o senhor Porque no atendimento que eu tive junto ao munícipe, dentro do setor de fiscalização, essa pessoa falou que o senhor tinha indeferido o pedido. O senhor está corrigindo aí a fala da pessoa. Mas tudo bem, eu já entendi já o que você faz aí dentro da Secretaria de Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico. Tá? Eu vou convocar a pessoa agora na próxima sessão para que a gente faça, né, o esclarecimento do fato. O senhor falou que eu não li o documento. Eu li o documento, ela me abriu o documento, tá? No setor de fiscalização. E estava negado o pedido do alvará. Como nós temos um procurador jurídico aqui na casa, que entende muito, né, e é concursado, e ele ocupa um cargo por mérito próprio de concurso público e feito, e por isso ele ocupa um cargo, a gente corrigiu essa informação, passou para o jurídico da prefeitura, que nem tinha o conhecimento, nem pelo jurídico tinha passado. E aí foi corrigido e no outro dia foi liberado o alvará, porque o decreto ele determinava aquilo no momento. Então, muito obrigado, o diretor. Eu só queria esse esclarecimento mesmo, e agora a gente sabe da sua função dentro da secretaria. Muito obrigado.
Lúcio, você tem o mesmo período para a resposta. Você quer precisar fazer uso da palavra?
Sim, presidente.
Com a palavra.
Vereador Bacana, estarei à disposição do senhor quando precisar, tá? Se o senhor, por acaso, der prosseguimento ao requerimento para chamar a pessoa para ir até a Câmara para falar, faça também a solicitação para a liberação do documento do UNDOC, tá? Porque isso é imprescindível para esclarecer os fatos. Aí o senhor vai poder ver que eu não fiz indeferimento. Talvez tenha faltado um pouco de interpretação nessa questão. Lá não tem em nenhum momento isso, tem a sugestão, tá? A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo, mais precisamente o departamento, conta sempre com todas as sugestões. Se vocês quiserem dar alguma sugestão, a gente está aberto para isso, tá? A gente trabalha para isso, na verdade, aqui. E é isso, eu não tenho mais nada para dizer.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Presidente, eu gostaria somente de desejar uma boa tarde aí ao Lúcio, agradecer aí pelas informações e dizer que, no que depender de nós aqui da Câmara, também estamos à disposição aí, tá bom, Lúcio? Boa tarde e obrigado pela sua visita.
Com a palavra, Lúcio.
Obrigado, vereador. Quando o senhor tiver alguma sugestão, pode nos procurar aqui, sempre estaremos de portas abertas.
Tendo em vista que acho que
obrigado.
O senhor vai fazer uso da palavra, ô Lúcio, você tem 3 minutos para se despedir no caso. Uma palavra, Lúcio.
Eu gostaria de agradecer hoje aqui ao senhor presidente, ao secretário, os demais vereadores por essa oportunidade de esclarecimento. Embora, na minha humilde opinião, tenha sido desnecessário, uma vez que já foi tudo resolvido após 2 dias, mas sempre que surgir a oportunidade, pode contar com a minha presença aqui para esclarecer e ajudar o que for necessário.
Obrigado, Lúcio, pela presença aí. Fabiano, pode desligar.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem.
Fui.
Não, eu queria fazer uma observação só, que foi resolvido, mas a partir do momento que o município procurou o vereador, e nós fomos até o local. Por esse motivo, foi resolvido, porque o alvará tinha sido negado. Muito obrigado.
Obrigado, eu, bacana.
Senhor presidente, gostaria de ter a réplica.
Lúcio. Com a palavra.
Senhor vereador, em nenhum momento foi pelo senhor, tá? Que nós sugerimos o deferimento, tá? Aqui a gente trabalha com critérios abstratos e não é a força política que vai mudar alguma sugestão nossa, tá bom? O senhor pode verificar depois, junto ao requerimento, se houve, nessa ordem cronológica, depois que ele protocolou as razões, assumindo o risco, aí foi onde nós sugerimos a liberação, tá? Pelo departamento econômico. Então, não foi pressão política e não vai ser. A gente não trabalha assim, tá? Sem mais.
Algum vereador tem...
Pela ordem, presidente, eu vou fazer o uso da palavra.
Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Primeiro, diretor, que não é por pressão política, você tem que trabalhar dentro da legalidade. Ninguém faz pressão política. A gente trabalha dentro da lei. Eu quero dizer que nós fomos lá e buscou a legalidade dentro do alvará, porque o decreto permitia que ele abrisse o seu estabelecimento, tá? Então, não entra em narrativa política, nós estamos falando de legalidade. Então, a questão, não existe gestão pública sem política também. E o seu cargo, ele é cargo indicado, ele é cargo comissionado, então o seu cargo é político. Então, assim, se for partir para o campo político, nós vamos falar de política então, o diretor. Então, é o seguinte, é essa a questão, a discussão aqui é legalidade. E, na verdade, ele me procurou e o alvará, quero deixar bem claro, que tinha sido negado. Depois nós procuramos o jurídico da prefeitura, junto com o jurídico da Câmara, conferimos o decreto, ele entrou com o pedido feito pelo jurídico da prefeitura e não foi você que autorizou o alvará, porque você não autoriza. Você mesmo falou que não autoriza o alvará. Ou você autoriza o alvará tanto de negativa, então confirma para mim. Eu quero saber, então, se o diretor tem competência para negar um alvará ou para conceder o alvará. Então, gostaria que você me respondesse isso, por favor.
Ô Lúcio, tendo em vista que você estava se encerrando a sua fala, faça o uso da palavra agora, respondendo ao vereador Bacana, e você já pode se despedir também dos demais vereadores. Obrigado pela presença na sessão de hoje.
Bom, nobre vereador, o senhor está confundindo bastante os fatos aqui, tá? Em nenhum momento eu disse que tem o poder de decisão, nada disso. A gente apenas sugere com base nos critérios objetivos, tá? Sem olhar quem, simplesmente o que vem no papel, a gente tenta ajudar sempre o máximo dentro da legalidade. Se o senhor entendesse de legalidade, não teria nem feito esse requerimento para que eu comparecesse aqui hoje, tá? Porque o decreto era vigente na época, ele fazia restrição, sim, de 80% da capacidade. Então, o senhor, quando encheu a boca para dizer da legalidade, faltou um pouquinho de conhecimento para isso, tá? Porque se soubesse, não teria feito. Eu quero encerrar por aqui, agradecer novamente a minha presença aqui, aos demais vereadores. Estarei sempre à disposição. Até mais, presidente.
Pela ordem, presidente, eu vou usar a palavra.
Bacana, então pode fazer uso da palavra, então, para a gente poder encerrar essa convocação. Com a palavra, vereador Bacana.
Primeiro, eu quero falar para o diretor que eu entendo muito bem, entendo até mais que ele, pelo jeito, porque a capacidade era para 80% e foi para isso que o alvará foi deferido. O que eu estou perguntando para o diretor é qual a sua competência, você defere alvará? É isso que eu estou perguntando, ou você tem o poder para deferir e indeferir? É isso que eu estou perguntando, só responde se você tem ou não tem.
Senhor presidente, a gente já está fora do rito, mas eu só vou responder para não causar nenhuma má impressão. Como eu disse, alvará é no departamento de fiscalização. Aqui a gente não emite alvará, não faz nada disso, tá? Em relação a, como eu disse, a gente faz apenas sugestões com base nos critérios do decreto, tá bom? Então, a gente tenta fazer isso, tá bacana? De entender de legalidade, as nossas decisões aqui, as sugestões, são todas pautadas na legalidade, sim, tanto em decreto como de legislação, tá? Seria isso, não tenho mais. Eu queria encerrar, porque a gente já está se estendendo, acredito que vocês têm mais tempo, aliás, coisas mais importantes para tratar aqui, eu não quero atrapalhar. Uma vez que já me despedi, a gente está se excedendo fora ainda do regimento interno.
Da ordem, presidente. Não, o regimento está funcionando. Ninguém encerrou ainda.
Ô Lúcio, com todo o respeito à sua presença aqui, o vereador ele pode questionar durante 2 horas qualquer pergunta que tiver na vontade de perguntar, entendeu? Então, eu falo assim, é porque como eu tinha dado a palavra para você se despedir e você acabou falando e o vereador ficou em dúvida em outro posicionamento, então ele tem total direito, no caso, de retomar a palavra e questionar até a hora que sanar todas as dúvidas dele, entendeu? Se caso for ficar vocês dois, no caso, conversando, eu vou abrir a chamada novamente para ver se tem mais algum vereador à disposição.
Eu vou usar, presidente. Eu vou usar.
Então, eu vou começar de novo pela chamada. Bacana, só um minutinho.
Tudo bem.
Ademar Kempis Marcondes de Moura, filho.
Não, muito obrigado.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Eu tenho. Queria falar para o diretor que ele encheu a boca para falar que eu não conhecia de legalidade, ele desconhece totalmente até a sua participação dentro de uma sessão. Acho que o diretor deveria, né, ler o regimento da Câmara para participar. Não é você que encerra a fala. Quem encerra a fala é o presidente dentro de 2 horas. Então, assim, já que você está partindo para esse campo de entender de legislação, então eu acho que é essa a resposta que eu tenho que dar para você. Na verdade, eu não queria nem ser indelicado com você, o diretor. Você partiu já entrou na política, por força política. Ninguém libera nada dentro do poder público se não tiver base na legalidade, entendeu? Então, acho que assim, eu acho que você tem que se atentar às perguntas e responder. Se você não sabe, não responde. Só isso. Só para a gente não criar, né, um certo constrangimento para quem está assistindo a sessão. Tá bom? Muito obrigado.
Doutor Marcelo Miranda?
Não tem.
Lélio Oliveira?
Não.
Fábio Policinani?
Não, obrigado.
Fábio Santos?
Não, presidente, obrigado.
Lico?
Não.
Lucas Cateto?
Não tenho também, presidente. Obrigado.
Obrigado eu. Marquinhos Moreira?
Não tenho, presidente.
Pedro Santos? Pedro? Pedro, tá me ouvindo? Pedro Santos, está me ouvindo? Vou passar para o próximo.
Não tem, presidente.
Não tem, Pedro?
Não tem.
Obrigado. Tenente Almeida?
Não tem. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Tendo em vista que nenhum vereador se manifestou, então, Lúcio, eu agradeço a sua presença nessa sessão e que tudo seja resolvido da melhor forma possível. Se o vereador tiver algum posicionamento, alguma coisa, ele vai te procurar lá e você dá o posicionamento para ele, beleza? Obrigado pela sua presença. Fabiano, pode tirar o Lúcio da sessão. Vamos continuar a sessão. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Uma parte, presidente.
Sim, Ademar.
Eu estou com os papéis agora aqui.
Posso? Por favor, faz a leitura para mim.
Beleza, então. Vamos lá. Indicações. Indicação número 280, autor... vereador Rafael Frabetti, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de colocar em uma via logradouro o próprio público o nome do investigador da Polícia Civil José Henrique de Souza, falecido recentemente em nosso município. Sem mais indicação.
Determino o encaminhamento das indicações à hora apresentada. Requerimento. Informo os senhores vereadores que, em conformidade do artigo 110 do regimento interno, após a leitura do resumo de cada requerimento, o mesmo será discutido individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, o mesmo será votado globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes da iniciação da votação global. Solicito o primeiro secretário, o segundo secretário Ademar,
que proceda à leitura dos requerimentos.
Bom, vamos lá. Requerimento 1035, do Dr. Marcelo Miranda. Solicitando um voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Vinícius Camarinha pelos recursos destinados à APAE e ao Patronato Juvenil Garcense e pela vistoria das obras realizadas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores, não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
O próximo requerimento é o 1036, do Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito e à sociedade beneficente Caminho de Damasco informarem a possibilidade de retomar a realização de pequenas cirurgias.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1037, do Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao diretor do Hospital das Clínicas de Marília e ao diretor da Urologia informações sobre aparelhos de diagnóstico.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1038, do Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar sobre a carne suína servida na merenda escolar sobre a suspensão da utilização de chocolate em pó.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Eu vou usar, presidente. Vou usar, presidente.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, o vereador Pedro, queria parabenizar pelo requerimento. Essa semana, um munícipe me procurou aqui do bairro Labianópolis e disse também que parece que estão servindo leite, não afirmou, mas ele disse que ia ver essa procurar, né, mais informações para poder passar. Eu falei, olha, traga o assunto aqui concreto para a gente, que há possível falta de açúcar no leite das crianças. Não sei se é verídico ou não, mas eu não estou afirmando, né? Então, foi uma possível denúncia que me fizeram, então acho que o requerimento é bom, vereador Pedro, que a gente possa esclarecer isso, se é realmente verdade ou não. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Próximo requerimento é o 1039, do Pedro Santos, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia dos laudos das árvores e
cortou aqui. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Herói, presidente.
Sim, bacana.
Acho que cortou o áudio do vereador Ademar. Não sei se foi só para mim ou se foi para todos.
Ademar, por favor, lê de novo o requerimento, fazendo favor.
Vou repetir. Requerimento 1039, do Pedro Santos, solicitando ao prefeito encaminhar esta casa cópia dos laudos das árvores erradicadas na Praça Tancredo Neves, Praça Pedro de Toledo e a Praça da Escola Vitor Hugo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Eu vou falar, presidente.
Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Gutierrez, hoje presidindo a nossa sessão, pela falta do vereador Rafael. Até o momento, tem presidido bem, presidente. Parabéns. Em relação ao requerimento das árvores, eu gostaria de trazer alguns pontos. Sempre foi feito erradicações de árvores no município, né? Através de laudos, ou seja, ou do engenheiro agrônomo ou da engenheira florestal lá da SAMA, mas sempre foi feito. Só uma observação, presidente. Estou com a câmera desligada, porque se eu ligar, a minha internet cai, tá bom? Voltando ao raciocínio. E sempre foi feito. Porém, presidente, a maneira de ser erradicada essas árvores eram diferentes. Independente de qual motivo, né? A prefeitura fazia a poda dos galhos, né? Depois vinha uma equipe da SAMA, fazia o corte dos troncos, né? E a prefeitura disponibilizava os funcionários que ficavam, eu acho que todos podem lembrar,
os funcionários faziam um buraco em volta da árvore, depois cortava o peão embaixo e derrubava o tronco, e aí o chão ficava limpinho e vinha uma outra equipe, que era uma segunda equipe, e fazia o plantio de uma árvore no local, de uma muda, né? Essa segunda muda já adequada de acordo com as normas do meio ambiente. Ou seja, mudas de médio porte para o lado contrário da fiação, né? Que, por exemplo, resedá, oiti, antigamente se plantava, e mudas menores ainda, né, de pequeno porte, para as árvores que ficam do lado da fiação, que é a falsa murta, outras espécies pequenas. Hoje em dia, eu posso falar isso um pouco de propriedade, porque eu trabalhei durante 2 anos lá na Sama como patrulheiro. Eu acompanhei como funcionavam os trabalhos lá de replantio e retirada de árvores. Hoje em dia, a prefeitura tem cortado os galhos e tirado o tronco inteiro e deixado ali no chão as raízes, né? E o tronco. Eu ouvi umas pessoas comentando que a prefeitura iria solicitar uma máquina da CPFL para fazer a retirada desses troncos. Porém, existem árvores que já estão com esse tronco cortado há meses no município, presidente. E a prefeitura tem mantido assim, deixando aquele aspecto feio, né? Muitas pessoas ficam incomodadas com a situação que está acontecendo, porque enquanto não tira aquele tronco ali do chão, aquelas raízes, não tem como fazer um plantio de uma nova, né? Além de ficar um aspecto feio, fica com o risco das pessoas tropeçarem, cair, fica o buraco no chão, né? E se acaso chegar a ficar esquecido aquele tronco ali no chão, vai criar cupim no chão, né? Prejudicando até a casa de moradores próximos. Então, eu estou fazendo esse questionamento durante algumas semanas, os vereadores podem acompanhar, que eu sempre estou questionando do corte das árvores, do processo de como está acontecendo tudo, né? Às vezes eu não sou técnico, eu não posso nem afirmar se a árvore deveria ser retirada ou não. O que eu estou questionando é a maneira que está sendo retirada e aquele tronco que fica lá no chão. Aquilo lá não está correto, estou encaminhando para os departamentos responsáveis, né? E torço para que logo nós possamos ver mudas plantadas no lugar desses tocos, né? Hoje eu apresentei um projeto de lei aqui ao qual eu peço o apoio dos vereadores, que pegando uma lei federal que já existe, né, apenas adaptando aqui no nosso município, para que cada árvore que o município retire, para cada árvore que o município erradique, que seja plantado mais 3 mudas de árvores, né? Não, se não for no mesmo local, em uma área de reflorestamento, alguma área adaptada, mas que seja a lei que a prefeitura plante 3 quando tire 1, né? Nós estamos passando um tempo muito quente, muito calor, e se nós não começarmos a tomar cuidado das nossas árvores aqui, infelizmente a tendência é que a temperatura aumente mais, né? E Garça fique com um aspecto horroroso com essas árvores cortadas aí, deixadas esse toco nessas praças. Obrigado a todos.
Obrigado a você, vereador Pedro, pelas palavras. Consulte o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Não.
Próximo requerimento.
Requerimento 1040. Autor Pedro Santos, solicitando à CPFL que informe a possibilidade de realizar troca de poste de madeira localizado na rua Baden-Powell e manutenção da iluminação pública na rua Brigadeiro Machado, esquina com a Maria Helena.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Próximo requerimento é o 1041, do Pedro Santos, solicitando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais informar seu posicionamento em relação ao Decreto 9.402, de 2021, que dispõe sobre a regulamentação de procedimento a ser adotado por servidores municipais perante aos membros do Poder Legislativo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Eu vou falar, presidente.
Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Pela ordem, presidente, qual o número desse requerimento, por favor?
1041.
Obrigado,
desculpa,
presidente. Obrigado.
Não, eu sou secretário.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Bom,
Hoje, nós, vereadores, apresentamos um projeto, né, de um decreto para sustar a eficácia, né, desse projeto, desse decreto de lei ao qual o prefeito instituiu no município. Basicamente, porque dentro desse decreto existem ali algumas ofensas até ao poder legislativo, né, que é a retirada da liberdade do vereador de fiscalizar. Nós, como vereadores, uma das nossas maiores atribuições dentro da Casa de Leis é a fiscalização, além de criar leis, né, e aprovar ou não as contas do Executivo. Porém, uma das maiores atribuições dos vereadores é a fiscalização. E esse decreto do prefeito veio afrontando essa liberdade, né, sem contar na questão de ferir também a lei de acesso à informação, à transparência. E a ter acesso esse decreto, eu fiquei um pouco até mesmo preocupado, não apenas, né, com esse mal-estar que ficou entre a Câmara Municipal de Garça e a Prefeitura Municipal de Garça, através do decreto do prefeito. Isso, infelizmente, sempre teve esse mal-estar. Nunca foi um relacionamento fácil e nunca vai ser. Nem aqui em Garça, nem em lugar nenhum, né? Acredito que é algo natural. Porém, o que eu fiquei impressionado com as falas do decreto é que um dos artigos diz que o funcionário público, né, que atender ali o vereador e passar determinadas informações, conversar com o vereador sem ser diretor ou secretário, ele pode ali assumir a responsabilidade e até mesmo abrirem contra ele ali, né, um processo administrativo, uma sindicância, algo que possa prejudicar esse funcionário. Eu achei extremamente complicado e perigoso essa situação, né? Não para o vereador, não para o município, mas para o funcionário público, né? A corda sempre vai arrebentar na onde tem mais força, e às vezes um desavisado do funcionário atende de bom coração um vereador que vai até uma repartição pública e depois é aí presenteado com uma sindicância. Então, eu estou fazendo esse requerimento para o Sindicato dos Servidores Públicos, principalmente porque lá tem uma assessoria jurídica. Então, eu gostaria de saber qual é o posicionamento do sindicato em relação a esse artigo do decreto do prefeito, porque coloca ali, né, um mal-estar entre os funcionários. Eu acredito que o sindicato poderá nos responder melhor, poderá ter um posicionamento melhor por entender a classe, né, por defender a classe quando se trata desse artigo aí do decreto do prefeito. Então é por isso que eu fiz esse...
Permite uma parte, vereador. Sindicato.
Pois não, vereador.
Não, eu acho que o sindicato tem que se posicionar mesmo, porque eles têm que defender o servidor público, né? E eu acho que não houve mal entendido nenhum com relação do vereador e até o local. O que você disse, deixou bem claro, é que, na verdade, a interferência de poder é admissível no Estado democrático de direito, que é isso que tem mais se discutido hoje, atualmente, dentro do nosso país, a nível federal. E o prefeito, ele precisa se atentar, né, e principalmente num ato irresponsável de publicar um decreto nesse sentido, tirando, né, tirando o que é o maior objetivo do poder legislativo eleito pelo voto popular, né, para poder fiscalizar as ações do executivo. Tá? Então, ele tem que entender que o vereador, ele tem livre acesso em qualquer repartição pública. E não é só o vereador, não. A população também tem direito de saber o que está acontecendo dentro do município. E o vereador, que é o representante da sociedade e foi eleito para isso, ele tem que respeitar o poder legislativo. Isso foi um ato ilegal, para não dizer um ato que pode até... Eu conversei com vários advogados, né? E no mínimo a ilegalidade tem dentro desse decreto. E está claro isso. Qualquer advogado que você conversar, você vai entender que o ato é totalmente a interferência de poderes, o executivo querer mandar na prerrogativa do vereador ainda colocar num decreto uma ficha para preencher, para pedir para ele, para ir visitar. Isso daí é uma afronta à Casa de Leis. A independência de poderes Está bem claro dentro de uma demonstração.
Acabou o tempo, vereador Bacana. Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
A Eloine.
Qual a palavra? Eloine Oliveira.
Boa noite a todos que nos assistem, presidente, secretário, vereadores. Bom, eu gostei muito do requerimento do Pedro, do vereador Pedro. Acredito que nem precisaria dele se o sindicato tivesse se posicionado, né? Acho que todo posicionamento dentro desse decreto é válido para até nos nortear a respeito do mesmo. Sem contar, né, que houve aí uma invasão até a lei dos servidores públicos, quando ele taxa como uma falta administrativa suscetível à sindicância a atitude de passar informações a um vereador sem a anuência da secretária ou a diretora da pasta. Então, a gente sabe que houve aí um excesso, né, a ser corrigido, e vamos ver aí qual vai ser o posicionamento do sindicato. Podíamos pedir também da OAB, né, que também é o corpo de advogados que podem aí estar instruindo os nossos posicionamentos. Você quer a parte ou Bacana? Eu vi que você se mexeu aí.
Vereador Bacana, você está sem áudio.
É que o Fabiano tinha cortado, tá? Então, se a vereadora me permite, eu vou fazer só uma observação.
Sim, eu vi que você estava se mexendo e eu já ia terminar e encerrar.
Não, mas se você me permite, eu acho que o seu posicionamento está bem claro. Eu acho que a questão, vereadora, de se houve alguma discussão dentro da secretaria, isso daí é uma coisa, não tem nada a ver com o decreto, né? Nós estamos colocando aqui, né, e principalmente a posição do requerimento do vereador Dorbeira, é afronta à democracia, né? Se está havendo problema no atendimento com o vereador, do funcionário, ou do vereador também de excesso, isso daí tem que ser resolvido de outra forma. Eu acho que aqui houve uma invasão de poderes, houve, no mínimo, uma ilegalidade. A vereadora, nós conversamos com um jurista, uma pessoa que é muito preparado, né, vereadora, sexta-feira, então ele deixou bem claro que isso é inadmissível, a interferência nos poderes, e principalmente quando o vereador foi eleito democraticamente por uma sociedade para cumprir essa função. Com relação a esse fato que o Pedro colocou nesse requerimento, aí eu também não li todo o decreto, aí sim existe, então, uma afronta mais ainda. Para mim, eu vejo como uma forma de até de intimidação com funcionário público. Então, a vereadora foi bem clara e concordo com o seu posicionamento também. Muito obrigado.
Obrigada, Bacana. E que os excessos sejam corrigidos, né? A gente está aqui para tentar ponderar, fazer o controle externo aí dos atos do Executivo, e essa interferência na legislação de um modo geral, não vou me adentrar em outros quesitos aí que eu, né, entendo que não foram legais, devem ser, né, corrigidos o mais rápido possível. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O Ademar, eu.
Com a palavra, o vereador Ademar.
Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite a todos os vereadores. É um ótimo requerimento também para todos nós aí. Foi um assunto um pouco quente antes da nossa sessão. Tivemos aí uma pequena reunião, né? E é um assunto que, querendo ou não, resultou num pequeno desgaste, no meu ponto de vista, do Poder Legislativo com o nosso Poder Executivo. E eu acredito e sempre reafirmo que uma boa política, independente de termos ter mais afinidade no mundo da política, o outro ser um pouco mais distante, acredito que quando estamos no universo da política, eu acho que o diálogo ele é a principal chave para tudo. Então, é por isso mesmo que, antes mesmo, né, é até um pouco antiético da minha parte eu falar dessa maneira, mas antes mesmo de começar a sessão, eu até falei para vocês, né, uma trégua, né, de nós estarmos aí
conversando, temos a possibilidade de nos reunir com o executivo, se há possibilidade, né, de nos reunir e termos aí um diálogo, né, para podermos em si buscarmos um equilíbrio, certo? Houve uma certa invasão, teoricamente, e na atitude, né, às vezes faltou diálogo, mas eu sempre estou à disposição de um bom diálogo, né, independente das diferenças, independente até de diferenças fortes que ultrapassam as barreiras do Poder Legislativo Garcense com o Poder Executivo. Então, eu estou de portas abertas para que vocês possam, todos nós, vereadores, às vezes, termos esse contato direto, esse diálogo, certo? E na política é aquilo, tudo que você faz ecoa para a eternidade, né? Então, não tem perdão. Então, às vezes, tem coisas que não tem volta. Então, dessa maneira, porque não tem volta quando eu falo porque tem que ter um posicionamento. O posicionamento vale, não é voltar atrás. Às vezes, voltar atrás é uma coisa muito, muito antiética. Então, e também devemos nos concentrar no posicionamento político e principalmente na função que o povo deu a nós, que é o Poder Legislativo, que é o poder, é a maneira de legislar, fiscalizar. Então, acredito também que, eu tenho certeza que ele teve seus motivos, certo? E nós tivemos o nosso motivo de nos defender das nossas funções. Então, fico aqui aberto, tenho meus minutos. Quem quiser usar a parte. Por favor.
Nós tentamos, né, fazer com que a gente sentasse, conversasse, mas infelizmente, quando a gente toma uma atitude, é difícil você voltar atrás justamente pelo seu posicionamento político. No caso aqui, eu tenho também um posicionamento jurídico, né? E infelizmente a gente entrou nesse colapso aí, nessa aventura jurídica por parte aí do executivo e precisa, o mais rápido possível, fazer a correção. A gente tenta, mas também não somos, né, os únicos que podemos fazer alguma coisa. Outras pessoas também têm que tomar a atitude de voltar atrás, ver até onde errou, tentar refazer. E assim a gente vai seguindo aqui, sempre de olho, muito atento aí a tudo que tem saído no Diário Oficial e entre outras coisas. Obrigada, Demarzinho.
Alguém mais quer falar?
Fabinho.
Não, peraí, Demar. Demar,
eu pedi a palavra.
Lucas Cateto pediu primeiro. O Lucas Cateto pediu, depois o Fabinho
pode falar.
E depois o Fabinho.
Pela ordem, presidente, pela ordem. Eu devo ter apertado errado aqui, mas eu não pedi a palavra não, tá? Pode passar a vez pro Bacana.
Passou a sua mãozinha. Então, com a palavra, o vereador Fabinho Policinani primeiro, e depois o vereador Bacana. Tudo bem, Bacana?
Tudo bem.
Bom, primeiramente, boa noite. Queria parabenizar o Pedro Santos pelo requerimento. É muito importante que o sindicato se posicione, os dois sindicatos, né? Tanto o sindicato do funcionário público quanto do SimSaúde também. Seria muito interessante que os dois se posicionassem. Bom, o que dizer sobre esse decreto? É lamentável, né? Garça virou motivo de chacota. Todo mundo dando risada, todo mundo tirando sarro. Falando pra gente, ó, pra que tem vereador? Essa Câmara vai embora. Então, eu sou um fiscalizador, vou continuar fiscalizando. Até acho que deveríamos juntar uns 4, 5 vereadores e ir lá fiscalizar e filmar tudo, assim, entendeu? Ninguém precisa maltratar ninguém. Eu acho que a nossa prerrogativa é estar fazendo esse trabalho. Agora, se for para não fazer nada, aí fica complicado. Eu mesmo não teria coragem de sair daqui 3 anos para pedir voto na rua, não. Complicado, tá? O executivo errou feio, entrando no poder legislativo. Eu acho que é cada um no seu quadrado. É a mesma coisa da gente querer ir lá na prefeitura e determinar o que eles devem fazer. Quanto à situação dos funcionários, eu acho isso lamentável, que o funcionário já ganha mal. Pior salário que tem o de Garça. Ganha mal, vale alimentação. É mal. e ainda você ser sujeito a uma situação dessa. Você imagina, eu encontrei funcionários que estão desesperados. Fabinho, pelo amor de Deus, que situação é essa que foi colocada para nós? Eu falei, gente, fiquem tranquilos, porque é inconstitucional. Fabinho, além da gente ganhar mal, a gente é obrigado a ser sujeitado a esse tipo de decreto, que vocês vê. Então, assim, parabéns, Pedro, mais uma vez. Sindicato tem mesmo que estar presente, tem que ir para cima. E é lamentável esse tipo de acontecimento. Eu acredito que toda administração tem aí o procurador do município e não dá para entender. Ou pegar a Constituição e rasgar e jogar no lixo, porque eu não entendo. Eu sou leigo no assunto, mas eu entendo que existe poder legislativo, executivo e judiciário. Né? Ou eu estou enganado. Se eu tiver, alguém me corrige. Então, cada um no seu quadrado. O sindicato deve sim averiguar, tem que tomar atitude e do que depender de nós, devemos sim vetar logo esse decreto o mais rápido possível. Tá bom? A todos, muito obrigado, uma boa noite.
A palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste pelas redes sociais. Bom, primeiramente, queria parabenizar o vereador Pedro, requerimento importante. A gente tem uma resposta, né, do procurador, do jurídico lá do sindicato, que é o advogado para responder, junto com o presidente. Eu acho importante, nós temos essa resposta, tanto do sindicato, vou enviar um ofício para a OAB também, para o presidente Fábio Bosco, para que ele coloque, né, no seu posicionamento também, né, essa ilegalidade que foi cometida. Eu acho que é interessante mesmo que o Poder Executivo possa olhar com melhor olhos para a Câmara Municipal. Não existe gestão pública sem política. Isso nunca vai acontecer. A política você tem que fazer todos os dias, você sendo político ou não. A política ela é o dom de se relacionar com as pessoas. Quando entra numa guerra pessoal, aí as pessoas, principalmente no campo político, você vai usar, né, toda a sua autonomia, e principalmente no nosso caso do Legislativo, e onde tem coisas possivelmente erradas, nós temos que procurar, né, as informações para poder esclarecer os fatos. Quero dizer aqui para as pessoas que estão nos assistindo que em momento algum eu vou deixar de ir nas secretarias. Agora eu vou filmar todas as minhas visitas, todas. Assim que eu chegar e até que eu sair, eu vou estar com o celular ligado, tá? Para poder ter uma prova, né, legal, se caso houver alguma intenção em prejudicar ou perseguir algum vereador dessa casa. E pode ter certeza que nós vamos estar defendendo o posicionamento legal de cada um membro desse Poder Legislativo. O Executivo, ele agiu sim, tá? E agiu ilegalmente, tá? Querendo afrontar o Poder Legislativo. Eu vejo dessa maneira. Eu vi o vereador Ademar falando aí que o prefeito ele gostaria de ter um diálogo com a Câmara. Eu acho bom. Eu acho bom que ele reveja, né, os seus posicionamentos. Porque 98% dos projetos que entram dentro da Câmara são votados sim, e quase todos por unanimidade. 2% de projetos que vêm com falhas aqui que nós corrigimos, emendamos ou votamos o contrário. Então, eu estou fazendo algumas observações aqui, porque o que acontece? Nós não podemos ter um regime autoritário, né? E principalmente dentro do município de 46 mil habitantes, onde o prefeito e o vice têm o maior poder econômico, um dos maiores poderes econômicos do município, né? Tem que entender que nós somos servidores públicos e ele também. Independente se ele é patrão na empresa dele, X ou Y, ele é empregado da sociedade dentro da prefeitura. Ele é patrão no setor privado. Dentro da prefeitura, ele é empregado de 46 mil pessoas, de quem votou nele e de quem não votou também. O vice ocupa também esse serviço público. Eu acho que o vice-prefeito, que ninguém, né, em nenhum momento fez nenhuma colocação dentro do Poder Legislativo da figura tão importante que ele foi na campanha política do prefeito, eu acho que até o seu Flávio deveria ter um posicionamento, principalmente sobre esse decreto. O que ele acha disso? para a gente saber se ele pensa do mesmo jeito que o prefeito. Eu tenho quase certeza que não, pelo que eu conheço ele e respeito muito. Então, estou fazendo essas observações porque eu acho que o diálogo ele é importante, sim. E mais ainda, precisa respeitar mais as pessoas. Não é porque o vereador ele foi eleito com 200, 300 votos, ou 400, ou 500, mas se ele conseguiu estar dentro dos 13, eleito por uma sociedade, o voto dele é igual ao dos 13. Então, acho que a gente precisa se posicionar. O diálogo está aberto, já falo aí se o prefeito estiver ouvindo, e que ele reveja, né, esse ato ilegal que ele cometeu. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O Ademar como líder de bancada, presidente, se permitir.
Com a palavra, o vereador Ademar.
Bom, eu só vou completar alguns pontos aqui. Né? A Elaine falou também das referências que ela teve, né? Buscou jurídico, né? Eu fui buscar referências também, quando eu vi o decreto, mas eu fui buscar referências jurídicas e políticas. Liguei para 3, para 4 prefeitos, que já foram ex-prefeitos e são prefeitos atuais hoje, cidades do tamanho de Garça, um pouquinho menor, certo? Amigos pessoais que me viram desde moleque, fui tirar essa dúvida, né? E também para um grande amigo meu, o ex-prefeito de Alto de Carvalho, não é o meu pai, mas é um grande amigo nosso lá, que também foi prefeito, que é advogado constitucionalista. E me orientou muito bem e falou que foi um pouco abusivo essa parte e que até me incentivou, né, todos eles, politicamente e também dentro de uma ética na política, em assinar o papel. E por isso mesmo que eu até acrescento aqui, porque nos finais de semana, quando eu assinei isso, e eu confesso aqui que eu assinei, por mais que eu fui eleito pelo lado do executivo, eu assinei porque eu fui buscar referências, eu fui buscar conhecimento sobre o assunto, conhecimento técnico e principalmente conhecimento político, certo? Se eu tiver que escolher um dia a técnica e a política, eu estou no universo da política, então eu sempre escolherei o lado da política, certo? A política são vidas, a técnica é apenas técnica, certo? Ela só facilita as coisas, certo? Então, eu opto pela política, e por isso mesmo que eu optei e fui atrás de referências políticas. Guerra pessoal, a política, ela é uma guerra aberta de diálogo, de debates. E, infelizmente, nos últimos tempos, principalmente, estamos tendo muito casos dentro da política que estamos vendo essa guerra pessoal. Então, aqui eu convido a todos os lados, ambos os lados, 1, 2, 3, 4, todos os lados que puder, de separar essas divergências pessoais e concentrarmos no ponto, no diálogo político, no diálogo de reflexão que podemos resolver as situações e nossas diferenças. E sim, evitar esse tipo de problema. Que bom que o Bacana também se posicionou a favor do diálogo. Isso é importantíssimo para uma democracia e principalmente para uma situação como esta. Então, fico aliviado e fico muito feliz e acredito que os outros vereadores também estarão abertos, né, vão estar abertos a este diálogo. E dizer a todos vocês que embates vão acontecer e que sejam mais quentes e calorosos, mas que sejam sempre com uma finalidade maior, que é o povo. Então, fica aqui o meu grande abraço.
Parte, vereador.
E deixo aberto as palavras.
Parte, bacana. Ele está como líder de bancada.
É como líder de bancada. Então,
perdão, presidente, perdão.
Fica tranquilo, bacana. Mas é isso que eu gostaria de dizer a todos vocês. E que estamos numa democracia e devemos sempre apreciá-la. Muito obrigado. Ah, esqueci de um ponto muito importante. Eu fugi, esqueci, aliás. Nos finais de semana eu ouvi o meu nome na rua, nem vou falar quem é, para não ficar constrangimento, o meu nome e o nome do Marquinho, porque somos, de alguma maneira, fomos eleitos de um lado. E meio que ameaçaram nós, falando que limão se faz, com limão se faz uma limonada. E não devemos subestimar nunca o Poder Executivo. Eu respeito muito o Poder Executivo e todos que constituem ele. E digo mais,
Se do limão a gente faz uma limonada, o que fazemos com o limão esquecido e mofado dentro de uma geladeira com um limão totalmente podre? Eu acho que a gente joga fora, né? Então, eu digo essa mensagem que chegue aos ouvidos daquele que relou no meu nome e no nome do Marquinho, dizendo que nós estamos indo à contramão. Nós não estamos indo à contramão. Nós estamos, na verdade, tendo posicionamento político. E, na verdade, estamos tendo um posicionamento de trabalho político. Da maneira que eu imprimo todos os dias pelo meu próprio dinheiro, no meu próprio bolso, vou lá na Alcópias, tenho toda uma conta, papel por papel, leio papel e palavra por palavra, para eu ter um posicionamento político e, principalmente, para eu não evitar tantos erros como alguns aí cometeram até esses anos todos. Muito obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Como o vereador Ademar acabou de dizer, né? Saímos aí na coligação do prefeito, ali, trabalhando, né? Mas temos nosso posicionamento também. E o nosso posicionamento, ele tem que ser consciente e com o pé no chão. Então, aquilo que é bom para a população, vamos estar apoiando. O que não é, que vemos que não é, que não vai ser bom, então não terá o meu apoio também, não. Então, eu reafirmo as palavras aí com o vereador Ademar. Não trabalhamos contra o prefeito, até porque vários projetos que foram encaminhados à Câmara, como o vereador Bacana acabou de dizer aí, sempre tem o nosso apoio. Uma boa parte tem o nosso sim, o nosso voto. Uma boa parte dos projetos, aí, dificilmente a gente vota o projeto, não. A não ser quando tem alguma correção, alguma coisa ali. Então, muito difícil, muito difícil. Agora, o posicionamento temos sim. E aquilo que é bom para a população, tem o nosso apoio com certeza. E que permaneça aí esse foco. Sobre o vereador Ademar comentou aí, palavras, isso aí sempre vai ter, vereador Ademar. Sempre vai ter. Mas o que é importante é que venhamos valorizar a cada voto, a cada pessoa que confiou em nós, e ir nas urnas e apoiar ali a gente e confiar no nosso trabalho em favor da população. Estamos sim apoiando aí também, junto com o prefeito, junto com os vereadores, trabalhando. O nosso alvo é trabalhar pela cidade, é trabalhar pela população. Esse é o mais importante. E sobre o diálogo com o prefeito, estamos aí abertos, com portas abertas também, assim como os outros vereadores, porque o foco é trabalhar pela cidade. Então é momento de estar nesse alvo aí, principalmente agora, pandemia, várias situações, a população espera o melhor de nós, tá bom? Mas que afirmo, o que é bom para a cidade, tem o meu apoio também. O que não é, eu não vou votar. Pode ter certeza que eu não vou votar. E o vereador, ele tem que ter a autonomia de fiscalizar, sim, sempre com educação, bom comportamento, esse bom diálogo aonde chega, mas tem que fiscalizar, sim, esse direito não pode ser tirado, né? Então, com certeza, a população já imagina qual será o nosso procedimento aí em relação a isso. Boa noite, obrigado.
Marquinho, permite uma parte?
É permitido.
Eu demorei um pouquinho para abrir aí o microfone. Eu vou repetir aqui que eu assisti uma live do Tribunal de Contas e o conselheiro ele faz a seguinte colocação. O pessoal da situação eleito pelo prefeito, ele exalta, ele releva, ele coloca às claras toda a benfeitoria que a prefeitura e o executivo têm feito. Os que são da oposição, eles vão ajudar a gestão vendo e visualizando e dizendo aonde ainda precisa de cuidados, aonde precisa de melhorias, né? Quando se fez um decreto retirando o poder de fiscalização, não estou dizendo aqui que sou a favor de algum parlamentar que porventura desacatou, ofendeu ou injuriou qualquer tipo de servidor, que isso para mim é excesso. Existe o Código Penal, do artigo 1º até o artigo 500 e trololó, se ainda se existir 500, para poder fazer jus a essa injustiça. Eu estou dizendo que o poder fiscalizatório da oposição é justamente para ajudar a gestão executiva e ela deve ser observada sim, ser ampla, mas que não contenha excessos no tratar com funcionários. Isso eu sou contra, absolutamente contra, porque até sou também uma funcionária pública. Obrigada, Marquinhos.
Obrigado, vereador.
Permite uma parte?
Sim, vereador, pode aproveitar, comenta aí.
Então tá, a vereadora Helena, ela colocou um ponto muito interessante aí. Ela falou assim que quando o vereador desacata, ele comete um crime, né? Ele desacata um servidor. E quando o servidor desacata também, o vereador. E quando o prefeito tira esse poder de fiscalizar, ele também tá perseguindo, ele tá coagindo, ele tá cerceando. Então existe crime aí também. Existe crime de todos os lados, né? Qualquer um que comete um crime, ele vai ter que responder. Agora, é o que eu digo, é inadmissível, né? Parece que, assim, só estranho, né? O vereador, ele e procurar resolver um problema da sociedade, ou procurar investigar alguma possível irregularidade, você receber aí boletim de ocorrência e logo em seguida um decreto, né, proibindo ele de fiscalizar, não está muito estranho, né? Eu acho que está meio estranho isso daí. Então, eu acho que a culpa não é do vereador, não. Pelo contrário. Muito obrigado.
Obrigado pela parte, vereador. Eu vou só concluir aqui.
Acabou o tempo, Marquinhos. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
O próximo requerimento, presidente, é o requerimento 1042, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao supermercado Paineiros pelo transcurso do seu 17º aniversário ocorrido no mês de setembro.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1043, LICO, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de uma academia da terceira idade no Jardim Morada do Sol.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1044, presidente. O autor é Lico, solicitando ao secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, que realize gestões visando disponibilizar verba de R$ 300 mil destinada ao custeio da área da saúde de nosso município.
Consulta o secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1045, do vereador Lico, solicitando ao secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, que realize gestões visando disponibilizar verba de R$ 500 mil destinada à obra de infraestrutura em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Outro requerimento é o requerimento 1046, solicitando ao secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vignoli, que realize gestões visando disponibilizar R$ 1 milhão destinados à pavimentação em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
O requerimento é o 1047. Autora Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre dívidas do Estádio Municipal Frederico Platzek.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1048, da vereadora Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se será feita a extração das raízes das árvores que foram erradicadas recentemente em diversas praças logradores do município se serão substituídos por outras.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 1049, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informações se há previsão de uma visita à ONG Arca da Fé e se há estudos visando firmar parceria com alguma ONG para auxiliar o município cuidando de animais.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Ah, a vereadora Elaine pediu. A
vereadora Elaine, desculpe, Elaine.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Boa noite ao público que nos assiste, ao presidente da casa, vereadores. Eu insisto nesse requerimento, eu já fiz alguns aí, preocupada com os animais em situação de risco, aqueles que vivem na rua, aqueles que são abandonados. Precisamos, de forma urgente e emergente, resolver a situação do nosso município. Toda vez que se tem um animal em situação de maus tratos, é um problema terrível, tentar acolhê-lo, tentar que ele seja resgatado, as questões aí das despesas com veterinário, e nós precisamos aí, através do prefeito, do excelentíssimo prefeito municipal, que volte a olhar com um olhar diferente a esses animais que estão na rua e tentar aí viabilizar o mais rápido possível algum tipo de concessão, algum tipo de licitação para que venha, para que esteja interesse no nosso município, uma ONG que se preste a ajudar aqueles aqui que trabalham, que são ativos nessa situação. Isso é urgente, eu já disse. Quando se vê um animalzinho em situação de risco, aqueles que são ativos sabem os problemas que enfrentam para poder acionar tanto a polícia como um veterinário para poder atestar que ele está em situação de maus tratos e, o pior, fazer a acolhida dele, né? São situações que demandam aí um olhar diferenciado, como eu disse, e vamos aguardar mais uma vez a resposta do Executivo. Sei que o nosso vereador Rafael Frabetti, ele também é um vereador que se interessa pelas causas animais e que podemos juntos aí fazer uma força e tentar resolver essa questão o mais rápido possível. Obrigada.
Por nada, vereadora. Consulte o seu secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1050, do vereador Marquinho Moreira, solicitando a informar a possibilidade de realizar recolocação e o reparo de pedras portuguesas que se soltaram na Praça Frei Aurélio e Falco.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha aí pela internet, né? Hoje eu vou comentar em todos os requerimentos, bem rápido, mas estarei comentando. A praça ali é um local onde o pessoal gosta muito de ir, tem academia ao ar livre. Fui procurado aí pelo servidor público, um amigo da prefeitura, que pediu ali, né, até para eu fazer o requerimento, para estar ajeitando aquelas pedras ali, né? O pessoal fazer um reparo. Tá, aos poucos está se desfazendo aquela praça. Já tem um local, um meio que tem outro requerimento, não vou fugir o foco, presidente, onde tem ali um espaço onde o pessoal suja muito, fica pela madrugada ali, então a população ali reclama bastante, os moradores. Né? E também aquela praça teve uma dificuldade também a respeito do telhado, que estava colocando as crianças ali em risco, a prefeitura, no qual eu parabenizo, né, no foco da praça, que fez a melhoria também, né? Então, esse requerimento, ele pede melhoria ali na praça, em frente à igreja do Frei, né? Na hora certa. Tenho certeza que vai ser respondido, que é pela população, é um espaço ali religioso, né? Também, o pessoal da igreja fazem ali os movimentos, né, sociais. Tenho certeza que o executivo vai responder, fazendo melhoria naquela praça e vai ficar muito bom. E vamos estar aí voltando a fazer o nosso agradecimento, porque é bom para a população ter o nosso apoio também. Obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
O próximo requerimento é o requerimento 1051, do vereador Marquinho Moreira, solicitando ao informar a possibilidade de realizar a construção de uma quadra de vôlei de areia na área localizada no lado da quadra poliesportiva do Jardim Sol Nascente.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Marquinhos, você quer falar?
Peço a palavra.
Ah, tá, tem a mãozinha.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite de novo, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Só nascente, realmente temos visto aí que o pessoal está aí com todo vapor no esporte, né? O Sol Nascente ali, assim como o Terrão, outros lugares também, tem um pessoal ali que gosta muito do esporte. Acredito que está acompanhando agora a sessão junto com a gente, né? Já pedimos em outra oportunidade melhoria ali no campo, né? Inclusive o pessoal do Sama foi, plantou algumas árvores, a gente até parabenizou, colocaram torneira. Era um local muito esquecido, né? O secretário Júlio César já entrou em contato, conversando com ele a semana passada. Diz que após ele estar mexendo em Jafa, dando uma melhoria no Terrão, o próximo campo está aí nos planos dele, né? De estar ali trabalhando no Sol Nascente, né? E esse espaço ali que fica atrás da igreja, né? Da igreja ao lado do postinho, é onde os munícipes pediram para fazer ali um lugar para jogar o vôlei, né? O vôlei de terra, o vôlei de areia. Eu acredito que vai ser bem-vindo. É outro pedido também que eu tenho certeza que o nosso executivo, junto com a Secretaria do Esporte, vai estar aí passando um posicionamento bom, porque vai trazer uma parte esportiva ali. Já tem uma quadra muito bem organizada, que precisa de algumas melhorias, sim, mas é um local que vai ficar muito bonito e vai ajudar muito a população ali, com iluminação e tudo mais, é um local muito escuro. Estamos aí nesse foco. Tenho certeza que vai trazer melhoria para as crianças, para o pessoal jogar ali. Eu gostaria de comentar nesse requerimento, junto com a população que faz o pedido lá, e está aqui, estamos lutando nesse foco. Tá certo? Muito boa noite. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
O próximo requerimento é o 1052. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de... Do Marquinhos Moreira, desculpa. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza no bambuzal localizado nos fundos do bairro residencial Monte Verde, na rua Maria Cristina Zimiani, Vicente.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Marquinhos Moreira, requerimento 1053. Solicitando a CPFL para que realize a substituição das lâmpadas da iluminação pública que estão queimadas na pista de caminhada, localizada na extensão na Avenida Labieno da Costa Machado.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
O Marquinho.
Com a palavra, o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Bom, esse pedido, já entrei em contato com o Carlos da CPFL, né? Se colocou à disposição de todos os vereadores para estar aí junto conosco trabalhando pela cidade. Então, foi encaminhado o pedido. Já entrei em contato também com o pessoal da prefeitura, né? O setor da prefeitura de obras, para estar vendo o que está acontecendo. Está muito escuro ali, onde tem a rotatória ali, é do São Pedro, ali perto ali da RCG, perto do Teixeira, né? Fábrica de amendoim. A pessoa que vai ali em direção a Jafa, Marília, vê aquela escuridão ali total, bem ali perto dos radar. Então, tem a população que sai pela madrugada e vai trabalhar, mulheres, passam naquele espaço escuro. É um questionamento que eles já vêm reclamando já há algum tempo, né? Já faz um tempinho já que está escuro lá. Então, que venhamos ter uma resposta nesse requerimento, que ele traz segurança, né? Ele traz ali um certo respeito à população, principalmente a pessoa vem de outra cidade, passa naquela entrada ali, vê a cidade toda escura à frente ali. Depois já está mais claro ali perto das outras empresas. Ali a passarela já está mais claro. Mas aquela parte ali está muito escuro e causa uma má impressão da cidade, né? Então acredito que é um requerimento que ele vai ter uma boa resposta, porque vai deixar a cidade com design melhor, segurança. E por isso eu gostaria de deixar aqui frisado, aqui na palavra, aqui na Câmara, que estamos sim nesse foco, buscando essa. Boa noite. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Vamos lá. Requerimento 1.005. Desculpa, é 1.054 agora, né?
1.054, isso.
Que eu não risquei, desculpa. Requerimento 1.054 do vereador Marquinho Moreira. Solicitando à Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo para que informe a possibilidade de realizar a construção de uma cobertura da 4ª Companhia da Polícia Militar, localizada no município de Garça, com o objetivo de resguardar as viaturas do Interpéries. Interpéries, desculpa.
Consulte o senhor secretário se há orador inscrito.
Marquinhos.
Com a palavra, o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, novamente, presidente, vereadores, público nos acompanha aí pela internet, né? É, falar aí da polícia militar sempre é bom, né? Porque é o que se casa aí, muitas das vezes não sabe que se volta. Quem protege é Deus, né? Que guarda, que protege e deixa a família em casa, né? Então é muito bom a gente estar valorizando o trabalho da polícia militar, no qual eu valorizo todas as vezes que a gente precisa ir lá, de repente alguma situação em relação à população, somos bem recebidos ali por todos os policiais militares, né? Que merecem o nosso respeito, o nosso carinho e com certeza o nosso apoio de nós, vereadores, e de toda a população geral. Bom, ali eu fui a semana passada e vi que os carros, a pedido de um munícipe, que os carros ficam todos expostos ao sol. Então a intenção era pedir ali uma cobertura, tanto da outra parte, mas me parece que pertence ali ao pessoal do café, que prestaram parte ali, autorizaram para a PM estar usando, né? Ali. Mas a outra parte onde o carro pega bastante sol, inclusive é o dinheiro do nosso bolso, hein? O nosso dinheiro que está ali, e aqueles carros no sol ali, direto, né? Sendo acabado ali, pegando sereno e tal, então isso aí preocupa muito. Então esse pedido encaminhado, ele pede uma cobertura, uma ajeitada na PM, e tudo mais que precisar ali, que precisar do meu apoio, pode ter certeza que vai ter. Os requerimentos, estamos aí em braços junto com o pessoal da PM.
Vereador.
É permitida a parte.
Só para ilustrar o pedido, vereador, nós estivemos lá com o capitão da PM e o tenente, né, a convite deles, fazendo uma visita, e vimos também a necessidade da cobertura. Né? Falamos também da segurança ali da companhia, materiais de segurança, né? E só para reforçar o seu pedido aí junto ao secretário, né? Nós também estamos pedindo para alguns empresários, né, de Garça também, que nos ajude, tá, para fazer a cobertura lá da companhia, ok? Só para ilustrar o seu requerimento.
Muito obrigado, vereador. Olha, isso aí é uma excelente notícia, hein? Amanhã mesmo, com o pessoal, inclusive, eu tive essa informação lá a respeito deles, né? Tive essa informação, eles comentaram, mesmo assim, fiz o pedido, porque se tivesse a resposta, como o senhor pode ter essa resposta muito boa, então, mesmo assim, encaminhamos o pedido. O foco é que seja respondido, tenha melhoria lá. Uma alegria muito grande, vereador. Eu fico contente que venha dar certo mesmo para a PM ter esse apoio lá. Porque eles
permitiu a parte, vereador Marquinhos?
Permitido, vamos em frente.
É, eu sei que, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, eu sei que o senhor não tem muito contato com o empresário, né? Mas se o senhor precisar do meu apoio para a gente levar você até os empresários para conquistar o seu objetivo, eu estou à disposição, porque a gente conhece empresários do outro lado também, que ajuda muito a cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vou encerrando aqui. Vereador, bacana, estamos outro apoio. É como disse, o foco é ajudar a população, a polícia militar, o corpo de bombeiro, que traz segurança, a gente fica muito contente. Vamos estar aguardando, vereador Lico. É uma excelente notícia. Obrigado, boa noite.
Consulte o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Próximo requerimento é o 1055, do vereador Fábio Policinani. Fabinho, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar limpeza geral na estrada, tanto asfaltada quanto a de terra no bairro Itiretupã.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Gostaria de fazer uso da palavra, Demar.
É o presidente Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, amigos vereadores, público que nos acompanha, vereador Fabinho. Ótimo requerimento, Fabinho. É, tendo em vista que, na semana passada, eu conversei com o Vitor Mafude a respeito de roçar, mesmo beirando ali a estrada que liga o bairro Tiratupã até as propriedades lá embaixo. E ele me deu uma resposta que já vai colocar na programação da prefeitura para poder fazer essa roçagem dos 11 quilômetros de asfalto lá. Algum município que te procurou, pode falar para ele que vai ser executado, tá? Mas parabéns pelo requerimento, Fabinho, e obrigado.
Eu vou usar a palavra.
Consulte o seu secretário se há orador inscrito. Fabinho Policinani.
Bom, primeiramente, boa noite. Realmente, eu fui procurado, sim, por munícipes, inclusive que moram ali naquela localidade, e enviaram fotos relatando a situação. Por isso que eu estou pedindo, antes que aconteça algum acidente. Você está sabendo da situação, né, Rodrigo? Ali o mato está adentrando a estrada, então ele tira a visão de quem vai e vem, né? E precisa mesmo uma limpeza geral. As fotos que eu recebi são... Tá feio mesmo, precisa urgente ser limpado. Tá bom? Obrigado, uma boa noite.
Boa noite. Consulte o seu secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
O próximo requerimento, presidente, é o 1056, do Fabinho Policinani também, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de disponibilizar ao próprio público, localizado no cruzamento das ruas Washington Guanais e rua Tokuji Hirota, para funcionamento da USF da Vila Rebelo.
Eu vou falar.
Consulte o senhor secretário se há oradores inscritos.
Eu vou falar.
O vereador Fábio Policinani pediu uso da palavra. Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Bom, primeiramente, boa noite a todos, mais uma vez. Gente, esse requerimento eu fiz porque nosso USF Rebelo, que ele fica ali, para quem sabe de onde eu estou falando, ele é ali em frente ao Hatsui Toyota. Ele foi fechado para reforma. A resposta do requerimento que eu fiz está lá, que não tem previsão de quando será feita a reforma. Estive conversando com a secretária de saúde, que também me relatou semana passada que uma empresa que havia pego declinou-se, quer dizer, saiu fora, não entrou outra. Porém, o posto ele está fora da região, os agentes de saúde estão fora da região, e nós temos um próprio público fechado aqui embaixo. Agora, pouco antes da sessão, eu vou citar até o nome de uma pessoa que me procurou, dizendo o quê? Fábio, eu levei minha mãe lá, só que para isso eu precisei faltar no meu serviço, que o posto é em cima do Helena Miller. Ele está totalmente fora da lei, totalmente fora da região. Amanhã eu já pedi para que o Rafael Matias faça para mim a denúncia, eu estarei indo no promotor público. Se ninguém me responder isso daí, plausível, não adianta mandar resposta para mim com grosseria, me chamando de burro, não. Está chamando a população de burra. Então, eu acho que deveria, sim, pôr esse posto aqui, que ele está fora da lei. Os agentes de saúde estão fora da região. A gente de ademia está fora da região, está totalmente fora da região. Então, assim, o que, que é necessário? Que se traga esse USF para cá. Hoje essa moradora me ligou, falou: Fábio, a minha mãe não conseguiu subir aquela baita daquela rampa. É uma rampa imensa, a mãe dela é um pouco obesa. Infelizmente, a moça teve que descer lá para atender. E aí? Aí o vereador fala, o vereador é chato, ele é inconveniente. Aí o vereador não pode ir lá fiscalizar. Por quê? Porque o vereador é chato. Então, assim, o que, que acontece? Gente, nós temos um prédio fechado aqui. Eu moro aqui há 33 anos. O prédio está fechado, não tem evento, não tem nada. Está largado. Eu fui lá, filmei, tirei foto. A poeira está dessa grossura. Põe o posto de saúde aqui. Anda dentro da lei. A gente está apontando que a população pede. Não é o que eu quero, eu tenho carro. Eu vou onde eu quero. Agora aqui nós temos uma pancada de pessoas idosas. A minha mãe é uma delas. E aí? Como que eu faço? Como que a população faz? Está totalmente errado. Quem está aí, que sabe, que conhece da lei mais que eu, sabe. Está fora da região. Eu já falei na sessão passada. Já mandei requerimento. Fizeram um pouco caso, não fizeram? Então, pois amanhã eu vou pessoalmente no promotor e vou comunicar o promotor. Pronto. Se não resolve por bem, espero que o promotor tome providência. Porque o governo federal manda verba. E aí? Vai ficar lá fora da lei? Dentro da ilegalidade? E a população se lascando? Não é justo, gente. Então, nós temos um próprio público. Perguntei para a secretária, ela falou, mas é nosso o prédio? Falei, óbvio que é da prefeitura. Eu moro aqui há 33 anos. Então, disponibilize esse prédio, esse próprio, para que, que o posto venha para cá. Eu fui lá hoje, o posto está sendo aumentado lá, porque acho que o polo de Covid vai ser encerrado. Mas não adianta, está fora da região. Sim, Marquinhos, permita.
Vereador, o senhor já tem noção, não sei se o senhor já pediu.
Eu não estou te ouvindo.
Para estar dando uma chamada desse posto, o senhor tem a noção já disso aí? É importante estar fazendo um requerimento para o prefeito, buscando posicionamento, para ter noção também e estar trabalhando nesse foco. Estou junto com o senhor para estar trabalhando nesse posto. Eu vou lá amanhã para acompanhar. Estamos à disposição também, né? De repente, para a gente estar marcando, estamos conversando mais sobre isso, que a população está procurando muito. Eu também já fui procurado, acredito que os vereadores também. Então, é a respeito do diálogo. Vamos em frente nesse foco. Sim. Buscando
posicionamento. Eu agradeço, Marquinhos. Eu acredito que é muito importante o posicionamento. Parabéns. Nós temos que nos prontificar a atender a população. Dentro da legalidade. Lá está errado e irregular. Espero que revejam essa situação. Obrigado. Uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos, presidente.
Próximo requerimento.
O próximo requerimento é o requerimento 1057. O requerimento 1057 é do Fabinho Policinani, solicitando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo informar se, de fato, os alertas emitidos pelo Tribunal não refletem a realidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Ninguém apareceu aqui.
Próximo.
Requerimento 1058 do vereador Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de conceder o adicional da insalubridade em grau máximo a 40% aos trabalhadores do serviço de atendimento móvel de urgência, então SAMU.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
O próximo requerimento é o 1059, do Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar sobre o transporte escolar no município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Próximo requerimento é o 1060, do Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre acessibilidade nos próprios públicos do município.
Vou usar a tribuna.
Oradores inscritos. Vereador Bacana pediu uso da palavra. Qual a palavra, vereador Bacana?
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, o pessoal que nos assistem pelas redes sociais. Esse requerimento é importante para que a gente possa, né, esclarecer de uma vez por todas. Aliás, esses requerimentos, eles são, em toda a legislação, em todos os mandatos que eu passei, aliás, a gente já fizemos esses questionamentos. Só que o que, que acontece? A maioria, né, dos prefeitos que passaram aqui no município pouco deram importância para a acessibilidade dentro dos próprios públicos do município. O Poder Executivo, ele fiscaliza, né, o setor privado com relação à acessibilidade. Então, ele tem que, ele é responsável, né, e dá exemplo dentro dos próprios públicos do município, onde ele tem, né, a sua estrutura administrativa trabalhando para fiscalizar. Esse requerimento é apenas um começo de alguns requerimentos que eu vou estar colocando. Agora, eu não quero desviar o assunto, mas os próximos vai ser sobre a VCB de bombeiro. Já que a fiscalização está atuando tanto multando as pessoas, né, com decretos, em pandemia e tal, agora nós vamos pegar as respostas e vamos enviar ao Ministério Público para que eles também sejam responsabilizados. O setor de fiscalização emite multas, né, para quem não tem calçadas no município, eu estou dando só um exemplo. E sequer, em muitos próprios públicos, faltam eles dar o exemplo de fazer as calçadas. Então, presidente,
Esse é o começo de alguns requerimentos. A partir da semana que vem, vou estar fazendo mais requerimentos, agora sobre a BCBs eu já fiz, e nós vamos estar, todas as respostas nós vamos estar encaminhando ao Ministério Público, no caso, né, aqui do município, e se próprios públicos se referem a nível federal, a gente vai estar comunicando também ao Ministério Público Federal. Porque é inadmissível o setor de fiscalização multar do jeito que muda e não cumprir, né, as obrigações dentro da estrutura administrativa do município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Próximo requerimento é o 1061, do Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o montante gasto da publicidade de viagem no ano de 2020.
Vou usar a palavra.
Se há oradores inscritos. Vereador Bacana pediu uso da palavra. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, eu vou fazer esse requerimento desse ano, né, que é o primeiro ano que a gente está, né, tomando posse, né? Eu venho de uma reeleição, prefeito também. Então, assim, para a gente saber, né, se o prefeito está gastando muito com viagem, com alimentação, com hotel, com... Vamos ver os hotéis que eles estão ficando, né? Se é hotel 5 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, né? Então, vamos saber como está sendo gasto com dinheiro público em viagens, né, do Poder Executivo. Gasto sobre publicidade e na semana que vem eu vou fazer um requerimento sobre o gasto total de um mandato passado e vou postar nas redes sociais que o Executivo tem gasto aí com as viagens, né, com os hotéis e os servidores em geral, todos eles, né, para saber quanto que está gastando realmente e o que a sociedade acha disso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento, Marcos.
Próximo requerimento é o 1062, do Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a substituição da areia da quadra de vôlei anexa ao ginásio Wilson Martini.
Usar a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Obrigado, presidente, secretário. Rapidamente vou usar a palavra. Esse foi um pedido do pessoal que praticam o vôlei de areia do lado do ginásio Wilson Martini, que está abandonado, né? Então, a quadra está lá, o pessoal está usando. E é areia, ela está muito rasa, né? Para quem joga vôlei de areia sabe que ela tem que ter, né, ser um pouco alta, né, para não machucar os pés. Acho que quem pratica vôlei de areia sabe. E o que precisa ali é uma arrumada legal. O que eles me pediram é para que tire toda aquela areia, rape o campo e coloque outra ali. Então, esse é um pedido. Muito obrigado, presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento, Ademar.
Está bem? Está travando aí? Está tudo bem?
Está tudo bem.
Tá. Então, vamos lá. 1063, do Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça informações sobre os valores gastos na reforma recente do prédio Sérgio Legislativo Municipal.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1064, do presidente hoje Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de melhorias no trânsito da Rua Brasil, no distrito de Jaffa.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
O último requerimento é o requerimento 1065. Elaine Oliveira, Ademar Kemp Marcondes de Moura, filho, Antônio Franco dos Santos, Bacana, Fabinho Policiani, Lucas Cateto e o Marquinho Moreira, solicitando que seja atribuído o regime de urgência ao projeto do decreto legislativo número 4 de 2021, que dispõe sobre a sustação do decreto 9.402 de 20 de setembro de 2021.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Temos aqui duas pessoas que levantaram a mão, a Elaine e o Fabinho, só que eu não sei quem que levantou primeiro.
A Elaine primeiro e depois o Fabinho.
Beleza.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Boa noite, vereadores,
mesa, presidente, público que nos assiste. Nós vamos falar novamente sobre esse decreto. Um decreto que eu gostaria de ver outros vereadores falando, como o vereador Lico, como o vereador Fábio Santos, como o vereador Tenente Almeida, a respeito dessa interferência dentro do nosso parlamento. Houve aí algumas infrações graves, eu sou estudante de direito, eu me formei em direito, e eu não poderia ficar às cegas e, né, fingir que não vi, e acredito que os demais vereadores cumpram as suas funções e assim se projetam, né, na defesa do nosso parlamento. Vi que todos votaram pela entrada do projeto de decreto legislativo e acredito como jus a essa situação que todos tomam aí, vestem a camisa para poder, né, expulsar essa interferência clara dentro da nossa Constituição, dentro da nossa independência de poderes. E assim também não foi só a Constituição que infringiu, foi também outras leis específicas. E esse requerimento, ele traz aí um regime de urgência para que o projeto de decreto legislativo não seja esquecido aí dentro da nossa Câmara, dentro dos trabalhos que tem ainda para ser colocados em pauta. Eu finalizo aqui o meu posicionamento, acreditando que temos que ter, sim, independência de poderes, legislativo legislando, executivo executando, fazendo obras públicas, e ainda temos aí o judiciário como um controle externo. O legislativo, ele faz controle externo, sim, dos atos do executivo. Falar algum vereador que esqueceu, ou que não viu, ou que não leu o decreto quando ele foi publicado, são balelas. Por quê? Todo vereador tem que estar a par dos atos do executivo. E como se faz isso? Através da leitura do Diário Oficial diariamente. Que se esqueça aí um dia, mas no dia seguinte tinha que ter lido. Então, meu posicionamento aqui foi claro. Eu fico exaltada, sim, porque são questões que a gente não devia estar passando. São situações que poderiam ter sido conversadas antes. Eu vi aí que em ocasiões anteriores foi dito que todos estavam abertos ao diálogo. Na hora que o diálogo chega na sua porta, ninguém se propõe a fazer diálogo. Nunca se abaixam aí os orgulhos, as exaltações para a gente conversar de igual para igual. E, infelizmente, nós tivemos aí que tomar, eu e mais seis tiveram que tomar um posicionamento de sustação desse decreto legislativo. Acredito, de forma alguma, fui respeitosa em momento algum com o executivo. Acredito que a gente possa trabalhar junto, mas não interferindo dentro do legislativo ou o legislativo interferindo dentro do executivo. Para isso, a gente trabalha a harmonia entre os poderes. O que eu tinha que dizer é isso mesmo, fico mesmo muito chateada com essa situação que eu fui posta. Gostaria de ouvir os demais vereadores, porque somos
em 13. Boa parte, vereadora.
Né? Sim, Barquinhos, mas eu gostaria de ouvir outros vereadores, porque nós somos em 13. Hoje se falou 5, cadê os demais? Todos são parlamentares. Quando se mexe dentro do Congresso Nacional, todos os deputados eles tomam a frente. Quando se mexe com o Supremo Tribunal, todos os ministros vão à frente. E cadê os demais, os 12 que estão presentes aqui hoje, para se posicionar contra um ato que foi manifestamente inconstitucional, autoritário, autocrático e etc. e tal? Não queria ouvir a sua versão, porque a sua versão eu conheço, Marquinhos. Tivemos várias reuniões hoje durante o dia e sei o seu posicionamento. Fabinho Policinani, da mesma forma. Quero ouvir do doutor Marcelo, quero ouvir do Fábio Santos, quero ouvir do Tenente Almeida, que é uma pessoa letrada como eu, né? E do seu Lico aí, do vereador Lico, tão bem votado nas últimas eleições. Quero sim ficar a par, e que o público aí que está nos ouvindo também tome ciência do posicionamento de cada um. Obrigada, viu?
Vou falar o vereador Fábio Policinani e depois o doutor Marcelo Pessoa.
Bom, primeiramente, boa noite a todos. Parabéns, vereador Elaine, pelo posicionamento. Concordo com você de A a Z. Parabéns mesmo. Eu acredito que os vereadores devam sim se manifestar. os mesmo favorável ou contrário devam abrir a boca aí e falar para a população saber qual o posicionamento. Agora, eu vou tornar a repetir. O que eu não entendo é o que leva o executivo a fazer um tipo de decreto inconstitucional, sendo que toda a Câmara, toda a Prefeitura tem um procurador. Será que eles não leram a Constituição? Nós temos três poderes, vou repetir: executivo, legislativo, judiciário. Aduado, cada um no seu quadrado. Acabou! Agora, obrigação do vereador: legislar, fiscalizar. Peraí, eu não estou entendendo. Prefeito, eu não estou te entendendo. Se nós estamos apontando o problema, prefeito, é para você ir lá e corrigir, pô. Você entrou aí por quê? Você não quer que reclama, você não quer que fala? Sai fora, abandona a cadeira. Agora, você vir entrar no nosso espaço e tentar tirar a voz que nos foi dada através da população garcense, o senhor está totalmente fora da casinha. Desculpa, o senhor está totalmente fora da casinha. Fora da casinha. Fora da casinha mesmo. Por quê? Eu nunca vi na minha vida, até consultei, viu? Até consultei no Google para saber se algum prefeito nessa vida fez algum decreto dessa situação. Não. Não, olha, é para acabar mesmo. Eu nunca, ninguém teve essa iluminosidade de fazer um enfrentamento, de empoderamento, de criar um decreto que entra no poder legislativo e bloqueia o poder legislativo para não fiscalizar, e vai em cima do funcionário público e bota ele assim, ó, numa argola com a corda. Ó, acorda, né, prefeito?
Permite uma parte, vereador.
Sim.
Bom, além dessa situação que você disse, como nós já comentamos antes, houve várias infrações aí em várias leis específicas. A lei do acesso à informação, a lei dos servidores públicos, né? Que quando ele coloca aí qualquer tipo de situação que enseja uma sindicância, ele também está legislando sobre o assunto e não passando este assunto para nós aqui. Vou voltar a lembrar. Todos aqui, os 11 vereadores, porque o presidente Rodrigues Gutierrez não se posiciona por ele estar na presidência, mas os 11 vereadores votaram pela entrada do projeto do decreto legislativo. E quantos aqui vieram se posicionar na frente da população, aquela que elegeu para fiscalizar o seu posicionamento em relação ao decreto manifestamente inconstitucional? Obrigada, vereador.
Nada, dispõe. Então, é como eu havia dizendo. Então, o decreto do prefeito está dizendo que, ó, você vai vir na minha casa, você avisa que nós vamos limpar, deixar arrumadinha, aí você vem, viu, vereador? A lei diz isso? Nossa obrigação é legislar. Ah, e o documento que você apresentar, você tem que fazer um pedido, viu? Não, gente, volta para a Terra. Nós moramos na Terra, planeta Terra, contato. Ó, Terra, mundo, Brasil, Terra, São Paulo, volta para a Terra. Pelo amor de Deus, eu nunca vi isso. Tá todo mundo tirando sarro. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa de Bauru tirando o maior barato. Falou, Fabinho, fecha o prédio da Câmara, escreve lá, Executivo, Prefeitura Municipal de Garça, mandando em você. Olha que chacota, eu sou obrigado a ouvir. Você entendeu agora? Queria deixar bem claro para a população. Esse projeto que nós mandamos para a Câmara, o presidente pode pautar quando ele quiser. Por isso que nós estamos pedindo em caráter emergencial. Tá? Queria deixar bem claro para a população, se ele quiser pautar lá em dezembro, ele pauta, viu? Se ele não quiser pautar também, ele não pauta. Agora, nós vamos cobrar e espero que os demais vereadores se posicionem e abram a boca, por favor. Não é para mim, é para os eleitores de vocês. Como disse a Elaine, nós temos uma carteira de eleitores para defender. E uma cidade toda cobrando. Então, pessoal, por favor, com todo o respeito, eu peço. Abram a boca, se manifestem, porque ficou muito feio. Obrigado, boa noite.
Senhor presidente, seu microfone está desligado, não deu para entender.
aqui agora, Ademar. É, o próximo que pediu uso da palavra foi o doutor Marcelo, certo?
Exato.
Com a palavra, o vereador Marcelo Miranda.
Pessoal, vocês estão me ouvindo bem?
Sim. Vai lá, Marcelo, estou ouvindo sim.
Eu consegui uma conexão mais segura agora, não está caindo tanto, vou... Só que eu não consigo manter áudio, tudo bem, presidente?
Tudo bem.
Em respeito, por ser o vereador mais votado do município de Garça, e em respeito aos meus colegas todos, vamos dizer em relação a esse decreto um pouquinho, né? Boa noite a todos. Eu concordo que acho que todos têm que se posicionar, se manifestar, mas ninguém é obrigado, né? Acho que meu posicionamento já foi dado pessoalmente a todos e a todos os meus leitores que me procuraram. Então, a minha obrigatoriedade é reportar aos meus leitores, né? E se alguém quiser pessoalmente saber, eu estou disposto a conversar. Então, a gente não tem a obrigatoriedade de falar nada que não quiser ou que quiser, né? Enfim, mas eu acho importante que seja falado, tá? Eu acho que não é obrigado, mas eu acho que é importante que a gente se posicione principalmente nesse tema. Por quê? Realmente eu acho que é algo que interfere nos poderes. E esses dias eu fiz uma publicação dizendo sobre a harmonia dos poderes. Cada poder tem um espaço e esse espaço tem que ser respeitado. Muitas vezes tem uma intersecção entre os espaços onde os poderes agem conjuntamente. Nesse caso desse decreto, é evidente que teve uma sobreposição de poderes, né? Um poder tentou sobressair em relação ao outro. Eu sou contra, tá? Eu acho que o legislativo tem que ter autonomia, até mesmo porque a gente não está pensando só nessa gestão, a gente tem que pensar em gestões futuras, né? Em situações futuras, acordos futuros. Isso pode restringir o poder, sim, de fiscalização. E quando a gente fala de diligência, né? Muitas vezes eu vou e realmente eu reporto aos principais objetos da diligência, que são os diretores e os secretários. Outras vezes, isso não é bom, porque muitas vezes alguns vereadores vão para fiscalizar algumas situações. E reportar previamente, agendar, faz com que a situação a ser abordada não seja identificada. Então, muitas vezes o vereador perde aquela função de fiscalizar, pois pode estar maquiando uma situação. Não estou dizendo que é o que está acontecendo, nem que é o que acontece, mas é uma coisa que pode acontecer não só agora, como em outras gestões. Isso vai limitar o poder de gestão do vereador. Então, meu primeiro ponto é esse. O segundo ponto são erros atrás de erros, né? Subsequentes. Por que o executivo determinou esse decreto? Que foi um erro, né, na minha opinião. Porque ele viu que teve situações onde o funcionário se sentiu coagido. Por quê? Primeiro porque o funcionário ou o servidor não entendia exatamente como é que é a função do trabalho do vereador. Então, um dos erros é esse. Alguns servidores, por estar novos nessa função, por ser novos nas gestões, eles não entendem qual que é a função exata do vereador. Por isso, então, agora, um trabalho belíssimo da Escola do Legislativo...
Permite uma parte, tá? Doutor? Só para fazer uma observação nessa palavra aí que você disse.
Não, por favor, deixa eu acabar. Por favor, senão eu não vou perder o raciocínio. Acho assim, é importante a Escola do Legislativo fortalecer a educação do funcionário público em relação à função do vereador. Logicamente, quando o funcionário público está trabalhando, ele tem que saber a legislação, porque ele é funcionário público. Porém, alguns não sabem. Então, é interessante ter uma educação continuada nesse aspecto, porque o funcionário vai respeitar mais a função do vereador e aí não vai entrar em conflito, sabendo se pode, se não pode, se autoriza, se não autoriza. E ele vai entender a função real do vereador. E aí o vereador não vai precisar utilizar de meios diferentes, né? Se mais ofensivo no sentido de solicitar uma polícia, uma fiscalização, porque ele tem esse direito de saber informações. Então, eu acho que é uma cascata de erros que culminou agora nesse decreto, né? Por favor, vereador, pode falar. Perdão de não ter dado antes, que eu...
Eu vou discordar de alguns aspectos aí que o senhor tentou, né? Não cabe, né, essa questão de erro. Primeiro ponto,
A pessoa que vai atender o vereador, ele tem um superior. O cara que é lotado no cargo em comissão, ele tem que sim saber, principalmente, como atender um vereador dentro do seu departamento. Segundo.
Acabou o tempo, vereador Bacana.
Ele vai usar a palavra, ele falou.
O senhor secretário, se tem orador inscrito.
É o Bacana, mano.
Quem falou?
É que ele está sem um microfone, Bacana. Bacana, liga o seu microfone.
Eu vou usar a palavra e vou abrir o espaço para o doutor Marcelo, tá?
Tá. Uma palavra, vereador Bacana.
Doutor, eu gostaria de usar a palavra e colocar assim que o que nós não podemos passar, doutor, são informações, né, que talvez o senhor está colocando também como desconhecimento. O senhor me desculpe, mas o que eu gostaria de dizer é que o erro é colocar uma pessoa sem conhecimento no cargo. Cargos de confiança, a primeira coisa que o executivo tem que fazer é ensinar como que funciona. Algumas, não todas, mas algumas leis orgânicas do município, principalmente como atender um vereador dentro do departamento. Estão jogando culpa no vereador para poder, né, não colocar o erro que o prefeito cometeu, a ilegalidade e responsabilidade dele. Então, essa narrativa de erro, cara, eu discordo totalmente. Primeiro, todo funcionário tem um secretário, todo secretário tem que saber como que funciona a lei para atender um legislativo ou a sociedade, certo? Segundo, se o secretário não sabe, ele tem um telefone para ligar para o procurador jurídico. E eles não fazem isso. Não estou falando que todos, tá? Alguns não fazem isso. Não tem a vontade de ligar para o jurídico para saber como deve ser feito. Então, assim, eu discordo quando o senhor fala que é erro. O erro é do cara não trabalhar correto. Esse é o erro. Segundo o vereador, vou abrir a palavra para o senhor. O senhor falou que o senhor deve, né, o senhor deve satisfação para os seus eleitores. Pelo contrário, o senhor foi eleito, né, por um número de votos, mas o senhor é vereador de uma cidade toda, tá bom? Eu só estou fazendo essa observação. Mas, enfim...
Permite a palavra?
Mas eu abro a palavra para o senhor, tá bom, presidente?
Eu falei em respeito aos meus eleitores, não que eu não falaria por toda a população de Garça, mas em respeito, né? Porque foi assim que foi abordado na questão anterior. Mas eu concordo com você. Eu concordo na questão de que os cargos comissionados, os cargos principais técnicos, precisavam saber mais sobre a lei orgânica do município. Isso... É, com certeza, apoio totalmente a sua colocação. Eu digo as colocações mais baixas, aqueles que não são de confiança, por exemplo, as instituições terceirizadas, que estão agora começando, elas não têm muita questão técnica e do orgânico.
Vou falar para o senhor como que eu chego no setor. Eu cheguei, eu e o vereador Fábio, com a falta de médico no posto de saúde, onde munícipes ligaram para mim, ligaram para o vereador Fábio, para ir até o local que eles não tinham atendimento. Eu cheguei, e a moça é testemunha, e eu gostaria que ela testemunhasse, né, e falasse. Eu pedi para ela ligar para o superior dela. Ela ligou, aquela senhora que chama a Aline atendeu o telefone. E eu falei para ela assim, olha, tem o artigo 38 da Lei Orgânica, ele dá o direito do vereador acessar o documento. Ele não precisa levar, mas ele precisa acessar. Eu falei, consulta o seu advogado. Ela consultou, doutor, e falou que ela não ia apresentar o documento. Então, só para o senhor entender. Muito obrigado.
Então, por isso que eu disse, é uma cascata de erros, né, vereador? É que ela precisa saber que isso não é uma questão que precisa nem consultar o advogado. Tem que ser oferecido. A população e os funcionários precisam saber exatamente a função do vereador. É importantíssimo isso, para que pare de acontecer situações constrangedoras quanto essa. E a gente consiga fazer o nosso trabalho sem ser barrado por um decreto, entendeu o que eu quis dizer? Então, assim, eu acho que...
Agora eu faço uma pergunta para o senhor, tá? O senhor vota com o prefeito e faz reunião com o prefeito. Será que o atendimento que ele dá para o senhor é o mesmo que ele dá para os vereadores de oposição? Esse é outro ponto também para ser discutido, tá bom?
Eu não tenho mais a parte, né? Perdão.
Ah, é verdade. Então, doutor, até coloco isso em debate. Para mim é tranquilo, eu adoro debater assuntos interessantes para a sociedade. Mas o atendimento da base é diferente, é totalmente diferente do atendimento com o vereador que tem algumas posições contrárias. Então, é isso que eu estou deixando bem claro. Eu duvido que ele vai atender mal o vereador Lico, que está na reunião toda semana com ele, o vereador Almeida, o vereador Fábio, o vereador, o presidente da casa, o senhor como vereador. É totalmente diferente, e é isso que não pode ter. Eu não estou falando que você está errado. Não, vocês estão corretos. Mas o que não pode é ter diferença de atendimento. Então, é isso que acontece no setor público e causa todo esse transtorno. Agora, falando do decreto, isso é ilegal, hein?
Acabou o tempo, bacana. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Eu pedi a palavra. É a voz dele aí, é o Pedro Sansão.
Quem pediu a palavra?
O Pedro. Pedro.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Bom, presidente, o pessoal às vezes fica acompanhando a gente na internet, falando de decreto, e às vezes falta um pouco de informação para entender o que está acontecendo. Basicamente, o prefeito colocou um decreto, né, publicou um decreto com algumas normas para, segundo ele, regulamentar aí a visita dos vereadores nos departamentos públicos. Vou trazer aqui o decreto para a população, para a população ter conhecimento do que causou tanta discussão aqui na nossa Câmara Municipal. O decreto é o decreto número 9.402, de 2021. Bom, no seu artigo 1, o prefeito decreta: o presente decreto trata de procedimento a ser adotado pelos servidores públicos municipais da administração pública direta e indireta, diante ao poder fiscalizatório e o acesso às informações por parte do membro do Poder Legislativo. Parágrafo único. A inobservância das regras do presente neste decreto poderá acarretar instauração de sindicância administrativa para apuração dos fatos. Apurar por sindicância o funcionário público que falar com o vereador. Olha que situação. Vamos continuar o decreto para vocês entenderem que absurdo que é esse decreto. Artigo 2. Os membros do Poder Legislativo têm acesso irrestrito a todos os órgãos da administração pública, direta ou indireta, nos termos do artigo 3 desse decreto. Todavia, nenhuma documentação será fornecida de imediato. O prefeito colocou fogo na lei de transparência nesse artigo. Olha que falta de respeito. Não é o vereador, não. Qualquer pessoa da população que tiver lá com interesse na administração pública e for até o órgão público, se ele tiver interesse, ele tem direito. Por isso que é obrigatório ter o site de transparência do município. Pelo amor de Deus, gente. É lei de informação, né? Vamos continuar aqui, ó. Parágrafo único. As informações verbais a respeito de atos administrativos do Poder Executivo deverão ser prestados exclusivamente pelo secretário municipal ou, na sua ausência, pelo respectivo diretor do departamento. Ou seja, se não tiver o secretário e o diretor lá, o funcionário público que conversar com o vereador vai estar sujeito a responder por sindicância. Olha isso, gente. Onde que a gente vai parar? O vereador que for favorável a isso, ele está sendo contra suas atribuições. Vocês me desculpem, mas o vereador que for favorável a isso, a gente tem que pegar aqui e falar assim: ó, o senhor está sendo contra você mesmo. É a mesma coisa de um médico aí ser contra salvar vidas, né? De um bombeiro de apagar o fogo. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Inciso primeiro. No caso de escolas municipais ou unidades de saúde em decorrência da presença de alunos e pacientes, a visita dos membros do Poder Executivo será de autorização mediante prévia comunicação ao responsável da unidade. Ou seja, se o vereador não avisar que ele está indo lá, ele não pode fazer fiscalização. O recurso público que vem, a população está clamando aí, né? Para uma CPI por conta dos gastos da saúde no Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro discutindo o gasto da saúde. Aqui em Garça, a gente não pode nem fiscalizar o recurso, né? Ah, mas faz pelo regimento. Gente, vocês já viram as respostas que o executivo manda para a gente? De uma linha, tudo que você manda, ele fala que vai estudar, entendeu? faz aquelas respostas automáticas de tecnologia, para tudo fala que vai estudar. O cara nem lê o requerimento que a gente fala. Agora a pessoa vem falar que a gente tem que aguardar as respostas do por requerimento. A gente tem que começar a publicar essas respostas, porque é uma vergonha para a Garça. Garça virou uma vergonha com esse decreto. Vamos continuar aqui, que ainda tem mais. Não sei se vai dar tempo, mas se as pessoas tomarem ciência desse decreto aqui, elas vão falar, pelo amor de Deus, isso não está acontecendo no município de Garça, né? E outra, dificilmente chega nas pessoas. As pessoas estão, infelizmente, sem informação no município de Garça. Não chega informação na população, né? Se fossem outras cidades, estaria a mídia, estaria um monte de gente aqui fazendo movimentação, divulgando, falando, perguntando, questionando o executivo por que sim ou por que não. Mas em Garça, infelizmente, parece que a informação que vai para a pessoa, sei lá, não vou acusar ninguém, mas infelizmente a informação não chega nas pessoas. Ora, vou concluir, porque não vai dar tempo aqui, mas se vocês seguirem aqui os artigos, vocês vão ficar impressionados com a falta de respeito do Executivo Municipal com a Câmara Municipal de Garça. E o vereador que for favorável a isso...
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Tem o Marquinho aqui.
Com a palavra, o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente. Boa noite de novo, vereadores, públicos que acompanham pela internet. Bom, cada vereador passou seu posicionamento e eu estou acompanhando aqui também. E o alvo é esse mesmo, né? Tive a oportunidade de acompanhar com o vereador Bacana uma visita que eu tive a oportunidade de ir com ele aqui no Sol Nascente. De início, ali na entrada fomos recebidos ali pelo responsável, abrimos uma ata, um documento, total educação, pelo menos a visita que eu fui ali, que eu posso falar dessa visita, né? De oportunidade, show de bola, fiscalizando ali a respeito da pandemia, né? Alguns alunos ali que estavam suspeitos e estavam com alguns problemas no teste, né? Também tive a oportunidade com o Fabinho Policinani de acompanhar os alimentos na secretaria, ali perto do Corpo de Bombeiro, junto com a vereadora Elaine, né? A vereadora vai lembrar que fiscalizamos ali com toda a educação, respeito, em documentos, junto com o pessoal ali da parte da merenda, né? Acompanhando as carnes que chegou, os alimentos chegando. Então, não tivemos problemas em relação a isso, né? Agora, esse documento, imagina hoje, tivemos aí a situação da merenda escolar. Eu vou comentar nesse assunto aí, é um assunto que ele repercutiu negativamente aí, de uma forma em Garça, que Garça nunca mais vai esquecer do que aconteceu. A população sempre vai lembrar disso, principalmente a população mais carente, né? Então, imagina nos dias de hoje, uma situação como essa, informação que eu tive, e pude um pouco acompanhar, que os vereadores tiveram dificuldade naquela época de fazer uma fiscalização, de fazer o trabalho certo que o vereador tinha que fazer, informações que tiveram algumas dificuldades, inclusive relataram até em documentos, algumas dificuldades, né? Agora, imagina hoje, com todo esse documento, como que, se fosse no dia de hoje, como que faria uma fiscalização? Sendo que isso é importante para a população, isso é importante aí o trabalho do vereador. Então, eu gostaria de deixar esse foco, que não estamos de acordo, não, porque é um trabalho, isso não pode ser tirado de nós, porque representamos toda a população, não só o eleitorado que o vereador tem, mas toda a população, né? Então, eu gostaria de frisar isso. Isso aí se estende, gente. Isso aí se estende em todos os lugares. A educação é importante, todo o respeito é importante, mas isso aí acaba atrapalhando. Então, que seja revisto, que seja aí visto melhor pela população e que não tire o nosso direito de fazer o trabalho que o vereador tem que fazer. Alguém pediu a parte?
Posso usar a palavra, vereador?
Fica à vontade, vereador.
Então, vereador, eu faço visita nos próprios públicos há 4 mandatos, há quase 13 anos. Com nenhum prefeito eu tive problema. Com nenhum. Engraçado que com esse a gente está tendo. Eu nunca tive problema. É que, na verdade, o que acontece? Tem alguns momentos que o poder sobe na cabeça de algumas pessoas que não sabem controlar. O ego, às vezes, é maior, né? É maior do que o cargo. Você já imaginou se um cara desse fosse um governador do estado, hein? Que nunca vai ser, né? Mas você já imaginou se fosse? A sociedade estava ferrada, né? Então, eu falo para o senhor, presidente, que eu faço, o secretário e presidente, eu faço isso há quase 13 anos no município, nunca tive problema nenhum. Tive um ou dois problemas, mas falar que nós desacatamos funcionários, pelo contrário, ninguém chega desacatando funcionário, pelo contrário. É, na verdade, o que alguns funcionários fazem é querer defender o prefeito para defender um cargo de diretor, um cargo lá que é indicado. Então, acontece isso, né? Muitos querem fazer uma moral para ganhar um tapinha nas costas. E isso não vai intimidar, pelo menos a mim. Jamais. Nós vamos, sim, continuar e mostrar para a sociedade que a Câmara Municipal tem vereador que se preocupa, sim. Muito obrigado.
Obrigado pela parte, vereador. Vou assinando aqui. Eu também assinei esse documento junto com os outros vereadores, né? E acho justo que seja revisto, né? Não estamos aqui em momento algum para atacar o prefeito. O prefeito tem feito o trabalho dele, tem o posicionamento dele, mas que seja feita a justiça. Porque se outros municípios têm um trabalho que o vereador fiscaliza, então esse direito não pode ser tirado. E emenda vários itens aí que acaba atrapalhando da gente fazer o trabalho que é justo. Então, se o executivo tem trabalhado com um trabalho certo, um trabalho justo, honesto, então, não há motivo de fazer isso. São minhas palavras aqui. Boa noite. Obrigado.
Consulte o secretário se há mais oradores inscritos.
Essa palavra, senhor presidente.
O Manuel Frederico.
Nico. Primeiro, acho que o tenente Almeida fez pedido do uso da palavra e depois, em seguida...
Pode prosseguir o Lico, aí depois eu vou na palavra.
Então, com a palavra, o vereador Lico.
Senhor presidente... Vereadores, público que nos prestigia, eu venho, em breves palavras, senhor presidente, vereadores, me posicionar, já me posicionei, deliberando o projeto, o decreto, para entrar nessa casa. Como meu nome foi citado, pela vereadora Elaine, pelo vereador Bacana, né? A gente vai nas reuniões de segunda-feira, mas faz umas duas segunda-feiras que eu não vou, viu, vereador? O trabalho está árduo. E nós hoje deliberamos o decreto para entrar na casa. Nós entendemos o posicionamento de todos, né? Cada um dentro da sua maneira de se expressar, da sua maneira de conduzir, né? Da sua maneira de lidar com os assuntos e lidar também com esse decreto. O decreto entrou na casa, né? Nós achamos que tem artigos aí que poderiam ser melhorados. Entendemos os vereadores que se pronunciam. Se o vereador, às vezes, tem um atendimento diferenciado pelo executivo, né? Mérito dele, né? Mérito dele, e porque ele está no lado do grupo político que pensa no bem da cidade. Agora, se outros vereadores não têm o mesmo acesso, é porque, às vezes, né, degladiando dentro do legislativo e fora, ou com o executivo, né, não tem mais condições de exercer aí um relacionamento com o executivo, que foge um pouco. Quantas vezes a gente já vê nesta casa pronunciamentos de baixo nível referente ao executivo? Vemos demais, tá? Então, eu já fui oposição, mas nunca falei para munícipe ir cagar na casa do prefeito. Nunca falei isso. Né? Isso é lamentável para o poder legislativo. Não estou aqui defendendo o decreto do prefeito, ou se vai entrar na casa, ou discussão de vereadores, né? Estou aqui defendendo o meu ponto de vista. Como presidente da comissão de ética, essa semana já entrou duas representações com vereadores. Tem vereador aí que foi lá no UPA, ameaçou funcionário. Né? As pessoas têm medo de de falar, né, isso aí, mas ninguém falou isso ainda. Né? O funcionário fez uma denúncia, porque o vereador foi lá e ameaçou. E é do nível dele fazer isso, eu sei, a política dele é essa. Política de sempre, entendeu? Então, nós aqui, né, temos que legislar, né? Concordo com o pronunciamento de vários vereadores aí, né? Tem vereador que fala assim, a população de Gersa me procurou inteira, ó, meu celular. Vamos começar a ver o WhatsApp dele para ver se é isso meu, se ele tem tanto...
Permite uma parte, vereador.
Assim, né? De povo atrás dele, né? Vamos ver se ele sai candidato a prefeito na próxima. Toda parte... Vereador.
Então, vereador, a gente também precisa saber o porquê desse ato extremo aí do executivo. Eu entendi aí que você disse que houve aí algumas denúncias que veio do Ministério Público para dois vereadores aí na nossa Câmara. E eu entendo que é necessário e urgente uma mudança aí na conduta de uma fiscalização. Tem coisas que a gente consegue... trabalhar de forma transparente, de forma respeitosa. E como eu disse anteriormente, vou repetir com palavras mais claras, eu não compactuo com atos desrespeitosos, atos que sejam assim, ameaçadores a funcionário público e intimidadores a ele. Acho que tem aí o Código Penal de A a Z para poder enquadrá-los em qualquer tipo de situação que tipifique aí um crime. Obrigada, vereador.
Eu te dei uma parte, vereador.
O vereador me permite uma parte?
O prazo aqui vai se esgotar, é 5 minutos, só não terminei minha conclusão, mas...
Acabou o tempo. Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Boa noite, presidente. Me ouve bem aí, presidente? Estão me ouvindo bem?
Sim,
com certeza.
Boa noite, presidente. Boa noite para os colegas vereadores. Como a Ilane estava falando... A minha manifestação também não poderia ficar de fora, é porque é um assunto bem acalorado, importante, tanto é que já, como disse o Lico, já teve a nossa manifestação, que nós votamos sim aí no projeto de entrada, né? Também entendo que houve aí uma invasão, né, por parte do executivo, porque uma das principais funções do vereador é fiscalizar. E o fiscalizador, eu trabalhei em fiscalização muito tempo, o fiscalizador não avisa quando vai, ele vai, entende? Agora, é como disse a Ilane, a preocupação aí também, o fiscalizador ele tem que ter algumas maneiras, um posicionamento de respeito, né? A gente está sempre lidando com pessoas, nós estamos aqui no Legislativo, somos pessoas. Do outro
Tenente,
lado...
permite uma parte?
Claro, vereador, claro, sempre.
E os servidores também são população que vota, né? Então, a gente também tem que ver aí, andar com dois pesos e duas medidas aí em relação ao comportamento durante uma fiscalização. Obrigada, vereador.
Sim, o seu posicionamento, vereadora, ele é muito importante. Nós temos que fiscalizar, sim, mas nós temos que ter algum critério. Eu, antes de olhar para um servidor, uma autoridade, antes de tudo eu vejo uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus e que merece todo o nosso respeito. Então,
vereador, por favor.
Pois não, meu querido, pois não.
Tá. O senhor foi policial de trânsito, correto?
Também.
Quando o senhor parava um motorista... que ele estava sem a carta de habilitação ou com faltando algum equipamento, ou que ele não estava, né, dentro da lei, o senhor não punia ele? Consequentemente, punia ele. Então, quando o senhor está dentro da lei e vai fazer uma fiscalização, e eu falo que é o meu caso, e vou provar para todos, fizeram BO contra eu vou provar para todos que eu estava correto e com documento. Tá? E outra, ele tá certo. Eu até prefiro que eles façam isso e provem na justiça, porque eu estava agindo dentro da legalidade. Agora eu pergunto para o senhor: quando alguém não cumpria a legislação ou qual o senhor era responsável para fiscalizar, o que o senhor deixava o cara embora? O senhor prendia o carro? O senhor aplicava a multa? Explica para nós como que funciona, por favor.
Ah, sim, a fiscalização de acordo com a lei, mas com bom senso, com educação. Bom dia, boa tarde, por gentileza, por favor. Aí eu registrava um fato que estava incorreto. Esse fato era encaminhado para a autoridade imediatamente superior e aí se adotava as providências cabíveis, certo? Então era dessa forma que a gente trabalhava.
A segunda parte?
Claro.
Então eu vou falar uma coisa aqui para o senhor. Quando o senhor vai no departamento e a lei determina, ela determina que o funcionário apresente o documento no ato da visita do vereador, e ele não apresenta, ele não quer apresentar, aí fica tudo normal?
Não,
ele
está
descumprindo?
Pois não, pois não. Aí ele está descumprindo. Aí.
Então, é isso aí.
Aí eu vou adotar. Aí eu vou adotar as providências cabíveis, como vereador, sim, como fiscalizador.
Permite, né? Uma parte.
Pois não.
É, tenente, eu mesma já passei várias vezes por essa situação. Você né, descreveu aqui quando você faz uma multa e o cidadão de forma respeitosa e tal. Mas quantas vezes nós não pegamos cidadão que acha que é maior que um policial e que paga nosso salário?
Eu, como profissional...
E como nós respondemos a essa agressão?
Como profissional que eu era dentro da fiscalização, eu não poderia perder o equilíbrio. Eu tinha que me manter firme. Ele está sendo fiscalizado, ele está sendo autuado, ele está sendo punido. Eu não, eu estou representando a lei, eu estou com a lei nas minhas mãos. Se ele excedesse mais do que uma infração de trânsito, poderia virar crime. Aí seria uma outra atitude. Perfeito?
Bom tempo, tenente. Consulte o seu secretário se há mais oradores inscritos.
Vou falar como líder.
Bacana como líder.
O Fábio Santos pediu...
Não, tem o Fábio Santos.
Bacana, você aguarda um minutinho?
Aguardo, presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, boa noite. Também não posso deixar de falar brevemente aqui, né? A Elaine citou, eu e outros aí, vereadores. Eu também já me posicionei, né? Votei sim para que esse projeto entre na Câmara, passe pela CCJ, pelos setores, e nós vamos, né? Ler ele muito bem, estudar, e ver uma maneira para a gente poder atuar de uma forma que os poderes não entrem um em outro, né? Então, o poder legislativo independente e o poder executivo independente. Então, eu sou a favor dessa entrada e estou estudando em cima dele. Não vi ainda a fundo, mas estou lendo para poder me posicionar numa próxima sessão de uma forma mais transparente. É isso.
Me permite uma parte, vereador?
Sim, com certeza.
Obrigado, vereador Fábio. Não, é apenas para colocar uma observação. O vereador Lico estava colocando ali um posicionamento e eu queria acrescentar, e por fim não deu tempo de falar na fala dele. Ele colocou né, sobre ameaça até alguns servidores. Né? Eu não estava lá presencial, não sei o que se passa lá. Mas, tirando esse fato que ocorreu com o vereador, eu acredito que se o funcionário se sentiu ofendido, ele deve buscar os seus direitos, né? Todo mundo, se sendo vereador ou sendo cidadão, qualquer pessoa aí, da lei ou não, eles têm... todos somos iguais perante a Constituição. Então, se alguém se sentiu ofendido, que busque a lei ali, né? Que busque ser reparado por lei. Mas um ponto que eu gostaria de falar sobre ameaça, que ameaça mesmo é o artigo 1º, né, desse decreto aí, que diz que se o funcionário falar com o vereador lá, sem ser diretor, ele vai responder por sindicância. Ele não ameaçou um funcionário, ele ameaçou a rede inteira de funcionários e servidores públicos. Ameaçou todos os funcionários nesse artigo 1 aqui, ó. Artigo 1, parágrafo único. A inobservância inobservância das regras presentes nesse decreto poderá encarretar instalação de sindicância administrativa para apuração dos fatos. Isso Será que não é uma ameaça para o funcionário? Será que não é uma ameaça isso? Lá, eu não estava presente lá para ver o que aconteceu entre o vereador e o funcionário lá. Mas aqui eu estou com o decreto na mão. Foi publicado no Diário Oficial. Isso que é ameaça para o servidor. Isso que é ameaça. Se eu questionei o sindicato, mas vamos ver o posicionamento do sindicato, porque a ameaça mesmo é esse artigo aqui, ó, primeiro do decreto. Obrigado.
Obrigado, obrigado, vereador. Sem mais, presidente.
Agora acho que o Bacana fez uso de palavra, quer fazer uso da palavra como líder de bancada. Uma palavra, vereador Bacana, sem a parte, por 5 minutos.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, queria responder para o vereador Lico, né? Que ele falou que o cara falou que o Fabinho ameaçou. Bom, ele afirmou, né? Então, assim, nem está julgado ainda. Então, o pessoal da Câmara está julgando o cara, o vereador, antes dele realmente responder pelo crime. Não esqueça, o vereador Lico, que um crime, ele só vai cumprir a pena depois de transitar de julgado em todas as instâncias, vereador. Então, como o senhor disse aí que o vereador ameaçou, e está bem claro na sua fala que o senhor fala de ameaça, o vereador Fábio, ele só vai ser responsável por ameaça se depois que ele for condenado. Então, toma cuidado aí, ô vereador Lico, com o que o senhor coloca, né? Falar é uma coisa, tá? Então, eu só estou fazendo uma observação na sua fala. E outra, eu não falei que tem nada de mal de você ir na reunião, pelo contrário. Eu acho que você que apoia essa gestão tem que ir mesmo. Mas se eu fosse você, eu dava conselho para o prefeito não fazer o que ele está fazendo, tá? E o senhor é político, já foi vice-prefeito, já foi presidente da Câmara, eu já apoiei o senhor em 3 mandatos aqui. Eu andei com o senhor em 3 mandatos, ô vereador. Eu te conheço perfeitamente. Então, o senhor é um conhecedor da política. E outra, o que está sendo discutido aqui é o ato inconstitucional, não é o que o vereador fez, nem nada. Isso daí vai ser judicializado. Isso daí vai responder na justiça e cada um vai responder pelas suas ações. O que nós estamos falando aqui é do decreto. Vocês estão misturando aí as conversas. Vocês estão misturando. Estão criando narrativa que não tem nada a ver. O que tem que falar aqui é o decreto. A interferência de poder. O autoritarismo do executivo. Né? O desrespeito do legislativo. Se algum vereador ou algum funcionário cometeu alguma... atendeu o legislativo com falta de educação, tudo bem. Sabe, ó, eu vou falar para você, vereador, eu tenho testemunha presente, 2 ainda, um engenheiro e uma dona da escola. Sabe o que a servidora falou para mim? Eu falo aqui abertamente. Isso está nos autos lá. Falou assim, presidente, que ela não tem obrigação de ligar para o secretário porque eu não pago o salário dela. Olha o que você tem que escutar dentro da secretaria. Você acha que esse funcionário está preparado para atender um munícipe ou um vereador? Quem paga o salário dela? Quem paga? O prefeito só assina o cheque. Quem paga o salário dela é toda a sociedade. Entendeu? Então, vereador, antes de falar alguma coisa, o senhor precisa estar junto para poder afirmar alguma coisa. Todo o respeito que eu tenho, Vossa Excelência, e com toda a amizade. Sábado a gente conversou muito. Então, assim, não adianta. Se o vereador ele age de uma maneira, ele vai ser responsabilizado pelos seus atos, né? E a comissão de ética vai julgar ele. Quem vai decidir se ele sai da Câmara ou não é os vereadores. E eu falo para o senhor que se ele vir algum pedido contra o vereador Fábio, eu sou contrário. Eu apoio o vereador Fábio por todo o trabalho, o belíssimo trabalho que ele faz na nossa cidade. Diferente de muitos aí que estão pouco se lixando o que está acontecendo com a sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Quero falar como líder. Fala, um caso.
Como líder?
Tá me ouvindo?
Sim.
Que eu não consegui.
Tenente Almeida pediu como líder de bancada. Com a palavra, o vereador Tenente Almeida como líder de bancada, sem a parte, por 5 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público que ainda nos acompanha. Eu não consegui terminar o meu posicionamento em relação ao decreto, que é o ponto principal dessa discussão, desse debate, diálogo, né? Então, na verdade, há uma sobreposição de poderes. Por outro lado, há também muitas reclamações quanto ao nosso procedimento,
não sei o que aconteceu aí com os vereadores, exatamente não estava lá e também não acompanhei nenhum detalhe desse desencontro. Mas seria o ideal, então, que a gente se posicionasse, se unisse à Câmara, nosso Legislativo, e nós adequássemos isso daí. Nós mesmos, nosso posicionamento, a nossa intenção, aquilo que nós buscamos no dia a dia, e que a nossa capacidade de fiscalização não seja interrompida ou barrada por qualquer outra situação. Então, eu deixo aqui essa proposta para que a gente se organize, para que a gente converse, para que a gente monte um roteiro de trabalho ideal, bom para nós, bom para os demais, os funcionários públicos da nossa prefeitura, né? Eu acho isso fundamental. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Eu vou usar como líder de bancada, Rodrigo. Eu levantei a mãozinha.
Só um minutinho, Fabinho. O Ligo fala ali.
Não, pode o vereador Fábio.
Então, como líder de bancada, com a palavra o vereador Fábio Policinani, por 5 minutos sem a parte.
Bom, primeiramente, boa noite. A situação aqui é a gente tem que discutir o assunto que está em pauta, não a minha vida, o que aconteceu. É realmente o que houve, de fato. Eu tive, sim, um problema e já fui julgado, né? Já fui julgado, então, pelo vereador. Então, assim, enfim, você não sabe se eu tenho testemunha, se eu não tenho. É um termo circunstanciado, tá? Houve uma discussão, sim. Como todo setor acontece, quando acontece alguma coisa, não tem o que esconder. Não precisaria vir a público, mas eu entendi que o vereador quis desfocar do assunto, que é essa coisa louca que o prefeito fez. Quanto a falar em cagar na casa do prefeito, eu falo quantas vezes eu quiser, a palavra é minha, eu falo cagar e falo o tanto que eu quiser, tá? Porque se tem banheiro, tem que abrir. Se não abrir, vai cagar na casa do prefeito. Se eu quiser falar os 5 minutos, vai cagar na casa do prefeito, eu vou falar. Porque se alguém tem uma ordem para fechar aquele banheiro, é porque veio de lá. E quem manda é o prefeito, não sou eu. Então eu vou falar quantas vezes eu quiser, tá? Não adianta o senhor me atacar, vereador. Se for para atacar, então nós vamos começar a atacar. E eu garanto para o senhor que não vai dar bom. Eu respeito a sua pessoa, respeito. Agora, cada um no seu quadrado. Faça o teu trabalho como eu faço o meu. Eu sou um fiscalizador, eu atendo todo mundo. Realmente, meu celular é lotado de contato. Se o senhor quiser, eu passo. E eu duvido que o senhor vai deixar a vida do senhor para socorrer como eu faço, tá? Agora, não adianta o senhor rir. Eu respeito muito a sua pessoa, só que o senhor foi desrespeitoso comigo. E não é a primeira vez, vereador. Não é a primeira vez. Então, assim, eu só voltei como líder de bancada para deixar bem claro para o senhor que eu falo o que eu quiser falar. Eu sou vereador eleito pelo povo, tive uma votação ótima, segundo mandato como vereador, exerço minha profissão, nunca faltei em sessão, voto no que eu acho que devo votar e que favorece a população e o funcionalismo público. Agora, o assunto é interferir nos poderes. Não é a minha vida, vereador. Não é a minha vida. O assunto não é a minha vida, tá? Então, eu queria deixar bem claro que a minha vida pessoal pertence a mim. Quem vai julgar? Juiz. Se virar processo, juiz vai julgar. Aqui ninguém é juiz, nós somos 13 aqui, eu não vi nenhum juiz. Então, pertence a ele julgar. Agora, eu sinto muito partir para esse lado. Agora, eu gostaria de ouvir o restante dos outros vereadores aí que ainda não falou. Eu tô sentindo falta de vereador que ainda não falou. Tá? Eu queria que se manifestasse, sim, e desse uma colocação plausível. Plausível para a população, tá? Porque falar que o vereador foi lá, brigou, não. Não, não tem essa. Isso daí não é desculpa, não. O negócio é o seguinte: como disse o Pedro Santos, o artigo foi ferido. Isso sim. Isso sim. É falta de respeito. Isso é falta de respeito. Então, eu penso dessa forma. Espero que os vereadores pensem com carinho, porque esse projeto tem que entrar, esse veto tem que cair, porque isso não existe. Eu nunca ouvi falar na minha vida num decreto dessa forma. Nunca. Nunca na minha vida. Fui criado no pé do meu pai, de pequeno. Saí candidato junto com o senhor lembra? Para vereador? Pronto. Respeito muito sua pessoa. Só que eu acho que o senhor não deveria levar por esse lado. Vamos entrar dentro do assunto, Lico, para poder ir em cima do assunto e matar o assunto. Não partir para o lado da minha vida. Você entendeu? Cada vereador age da sua forma e quem julga é a lei. Bom? A todos, muito obrigado. Uma boa noite.
Ademar, com a palavra agora o vereador Lico, sem a parte por 5 minutos, como líder de bancada.
Maravilha.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público que nos assiste até essa determinada hora. Quero deixar bem claro aqui que eu não ameacei ninguém em minhas palavras. Tá? Eu só observei, né, porque tem uma denúncia do MP na Câmara Municipal, né? Se tem uma denúncia da MP é porque teve alguma discrepância, né? É pública a denúncia, todo mundo pode ver, tá? Eu sou do Conselho de Ética, eu acho que não precisava nada disso estar acontecendo. É o meu ponto de vista que eu falo aqui para a população de Garça. Eu trabalho em prol da cidade, sempre como fui vereador, vereador Bacana também me acompanhou, né, um companheiro de luta aí também, mas eu sempre lutei pelo meu município, sempre lutei, respeitando os poderes, respeitando a hierarquia, né? Quero aqui pedir desculpa ao vereador Fábio publicamente. Eu sou uma pessoa humilde. Eu peço sem pedir desculpa, meu coração não guarda rancor, não guarda mágoa e não quero prejudicar ninguém. Da minha parte, nunca, dentro de qualquer posição que eu me encontre na Câmara, vou prejudicar vereador A ou C ou B. Em questões da palavra do vereador Bacana, nós tivemos sim sábado conversando, trocando uma ideia. Eu respeito o posicionamento dele. Espero que ele respeite o meu. O vereador Bacana virou um estudioso da lei, do regimento. Né? A gente tira o chapéu para ele. Mas a gente não é obrigado a engolir tudo que ele fala. Né? Ele tem uma fala forte, né? Uma fala dominadora. Eu conheço o Bacana desde a época que a gente fazia a festa do peão junto. Né? Mas eu respeito a opinião dele. Não respeito a ideia dele, no que ele diz, tá? Sobre o assunto, que nós fugimos do assunto, todo mundo fugiu do assunto, desde o requerimento lá atrás, quando o vereador Santos falava do posicionamento do sindicato, e todo mundo fez daquele requerimento um falante político, né? Falante político. Então, eu respeito a todos, né? Quero aqui dizer, né, para os meus amigos vereadores, que nós deliberamos aí o decreto, vai entrar na casa. Eu acho que não precisava disso tudo. Né? Se tem coisas que o executivo fez de errado, né, o legislativo também, através de fala de vários vereadores, de alguns vereadores, né, que só criticam, né, o executivo, né, não vê as coisas boas, né? Que o executivo faz pela cidade, né? E quero deixar bem claro, tá? Eu busco a minha política, tá? Eu fui vereador, sim, fui vice-prefeito, tá? Sempre procurei ajudar a população, pelo contrário, né? Eu não ajudo a população, a paz do céu, só quem sabe as pessoas que eu ajudei, né? Eu não preciso ficar falando propaganda, mas eu ajudo sim, eu faço a minha parte. E o povo está aí para julgar, né? Vereadores, quantos votos tiveram, né? Os vereadores aí que me antecederam, todos tiveram uma boa votação, né? Parabéns a todos. E daqui 3 anos, 4 anos, teremos outras eleições, outros candidatos. E o povo vai escolher o melhor, com a cidade, o povo vai medir, como mediu na última eleição aí, a votação esplêndida do prefeito e do vice-prefeito aí, de goleada aí. Mas daqui 4 anos teremos outra, 3 anos e meio teremos outras eleições, novos candidatos virão, né? Novas propostas novas, né, vereador Ademar, virão, né, meu amigo Ademar? E assim é a democracia, né? Paz para todos, vamos tocar nosso trabalho, respeitando os amigos, né? E eu queria falar isso para vocês, tá? Vamos tocar nossa vida, cada um fazendo a sua parte, o seu trabalho, e o povo, gente, o povo quem nos assiste, vai julgar, tá? Ele é o detentor de todas as cadeiras nesse país, né? Inclusive do nosso presidente Bolsonaro. Um abraço a todos, desculpe aí.
Acabou o tempo, Lico. Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
É o Lucas Cateto.
Com a palavra, o vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, vereadores, vereadora, público que de casa nos assiste. Bem plausível aí a discussão, uma discussão, né, que eu acho democrática, interessante para o nosso município, para os munícipes que nos assistem. Assinei junto aí com os outros 6 vereadores, né? Acredito também que esse decreto não é um decreto que vai ser bom para o nosso legislativo, então justamente por esse motivo fui contrário, não é nada contra ao prefeito João, como já foi falado aí, nós temos aí os momentos de votar favorável, mas também terão os momentos de votar contrário, sempre em prol da população, né? Então, o vereador é eleito pelo povo para trabalhar, para fiscalizar realmente. E como é que a gente vai fiscalizar se a gente não tiver esse direito? Então, acredito que sim, nós temos que derrubar esse decreto aí sim. E virão vários outros que serão positivos, alguns negativos, né? Mas no que depender de Lucas Cateto, no que depender aqui desse nobre Edil para estar voltando em prol de coisas boas para a nossa população, pode ter certeza que eu fui eleito não só pelos meus 340 votos, né? Pelos meus 400 votos, mas sim para toda a população. Claro, bacana, à vontade.
Não, eu queria falar para o Lico que eu... Assim, é lógico que a gente debate aqui, mas eu respeito ele muito, ele é um cara do bem, isso eu não tenho dúvida. Seria um cara, seria uma pessoa ingrata aqui se eu falasse que ele é um cara mau, ele é uma pessoa do bem. Só que ele falou da comissão de ética. Eu quero ver, Lico, e já até abro espaço para você falar como que você vai agir na comissão de ética com esse ato ilegal do prefeito. Você já citou o vereador Fábio, né, que tem uma denúncia do promotor. Então, quero ver se a comissão de ética vai levar essa denúncia para o Ministério Público também. Porque aqui tem um crime, aqui tem um ato ilegal e a Câmara tem o dever. Então, é uma provocação que eu estou fazendo para o vereador. Muito obrigado.
Fernanda, bacana. Mas é isso aí. Acho que toda discussão aí tem seus momentos calmos, né, e os momentos mais acalorados aí. Mas que seja sempre com educação aí, com respeito um pelo outro, porque os 13 juntos trabalhando aí pela população, eu tenho certeza que o povo de Jafa, de Garça, da zona rural, serão os únicos aí que terão benefícios, né? Então, tá aqui meu posicionamento, agradeço a vereadora Elaine por levantar e fazer todo mundo tá dando a sua opinião, né? Nesse decreto aí, e... Estamos aqui, lutando, buscando melhorias para o nosso distrito, para o nosso município, para a zona rural, e podem contar comigo sempre. Uma boa noite.
Permite
a todos.
Uma parte, vereador.
Fica à vontade, vereadora.
Eu agradeço a todos aí que realmente se posicionaram e aqueceram a discussão, porque exatamente é isso a Câmara dos Vereadores. Discussões boas, levantamento de hipóteses, levantamento de questões, e aí a gente junta tudo e faz disso aí o melhor. E hoje, depois de tantas discussões, eu proponho aí para aqueles que querem também pensar numa forma, numa medida de melhoria, que dê segurança para o fiscalizador que vá em alguma repartição pública, ou uma UBS, ou uma escola, e estaria aí pensando em alguma coisa nessa questão, promovendo aí alguma lei que melhore e dê segurança também ao vereador e ao munícipe que vai nos recepcionar nessas repartições. Chamo a todos aqueles que quiserem, vamos aí trabalhar junto para melhorar as nossas ações como parlamentar. Obrigada.
Tem meu apoio, vereadora, tem meu apoio sempre, tá? E, assim, dizer também ao servidor público que se sentir ameaçado, eu acredito que a gente não está aqui, ninguém está aqui para ameaçar ninguém, a gente está para fiscalizar o nosso executivo, o nosso município, e que também pode contar com a gente aqui se sentir ameaçado, que a gente também vai estar tomando as possíveis, né?
Segunda parte?
Claro, vereador, acho que não vai dar tempo, mas eu permito.
Lucas, eu quero dizer para você que nenhum vereador vai na secretaria para ameaçar ninguém. Os vereadores vão na secretaria para resolver o problema da comunidade. Agora, precisa. Eu não estou falando...
Um tempo bacana. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Se não tiver ninguém, eu gostaria de falar.
Você já fez uso da palavra ou é como líder de bancada?
Não, eu falei sem requerimento.
Então, beleza, Demar.
Eu estou lembrado, eu acho que eu não falei.
Demar, com a palavra, Demar Marcondes de Moura.
Obrigado. Bom, eu gostaria aqui de agradecer aí a todos, foi uma discussão muito produtiva, e eu não pude deixar pegar um dicionário aqui, de 1900 e bolinha, e pegar a palavra subestimar, uma palavra o qual eu fui muito criticado pelas costas, e o Marquinho também aí pela rua, aí por um cidadão que faz parte do corpo do executivo, não é o executivo.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente.
Tá.
Não, eu acho que o vereador, até peço desculpa, Ademar.
Não, eu não estou fugindo.
Bom, tudo bem. Mas eu acho que tem que... É que nem o Lico cobrou de fugir o assunto, e a sessão está boa. Então, o presidente está tocando muito bem a sessão, presidente. Queria até parabenizar a Vossa Excelência. Mas só para não ter, depois, assim, falar, o vereador entrou num assunto ou outro, só para a gente manter a ordem.
Não, a sessão está maravilhosa, Gutierrez. Parece que você foi presidente há 10 mil vezes.
Por favor,
muito bom.
Gente, o requerimento.
Obrigado. Mas é isso que eu ia falar. Mas tudo bem, se vocês acham que vou fugir, não tem problema. Eu espero 5 minutos, porque vai dar tempo. Vamos esperar os 5 minutos, assim vocês vão entender tudo e não vai dar problema.
Vereador, você me permite uma parte, então, aproveitando o seu tempo ainda?
Pode mandar. Eu não ia fugir do assunto, só isso, tá?
Tá bom. Não, tranquilo. Só para responder ali ao Bacana, eu tenho total certeza disso, Bacana, que a gente não quer esse poder para ficar arrumando confusão, para denegrir a imagem de ninguém. É justamente para fazer o papel que nos foi exercido aí, né? Então, só para concluir para o Bacana e, mais uma vez, uma boa noite a todos. Obrigado pela parte aí, vereador.
Fica tranquilo, eu vou esperar os 5 minutos, então. Já que estão me falando que eu estou fugindo do assunto. Mas beleza, vai lá.
Secretário, por favor, tem mais algum vereador inscrito?
Não.
Então, não havendo mais. Vamos lá. Em votação global, os requerimentos. Ademar Quentes Marcondes de Moura.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Thiés, sim. Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado todos os requerimentos.
Vou usar a palavra, se não tiver ninguém marcado aí. Tá bom, presidente? Pela ordem.
Beleza. Tempo livre. Conclusa a discussão e a votação dos requerimentos e, havendo tempo hábil, do grande expediente, dando início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha e do seu interesse de coletividade, permitindo-os a partes. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Agora, nesse exato momento, tinha eu, mas aí vamos por ordem. Então, vamos ter o Marquinho Moreira, o Bacana e o Cateto.
Depois, acho que o Cateto ou o Marquinho, não sei quem que ir.
Eu acho que vai o Marquinho primeiro aqui, depois o Cateto e o Bacana. E depois eu.
Então, o Demar vai primeiro?
Não, vai todos eles aí primeiro.
Então, tá. Então, com a palavra, o vereador Bacana.
Obrigado, presidente. Queria agradecer ao presidente, parabéns aí pela sessão, né? Foi muito boa. O presidente conduziu muito bem aí a sessão. E eu acho que apesar dos debates, né, ninguém ofendeu ninguém, eu acho que é interessante. E eu gostaria de abrir a palavra para o vereador Lico, né? Eu gostaria de abrir a palavra e se ele pedir, quiser usar a palavra. Ele falou que a comissão de ética vai atuar com essa denúncia do promotor. Eu queria falar como a comissão, eu queria perguntar para ele, e até permito a parte, como a comissão de ética vai atuar nesse decreto ilegal e inconstitucional, se quiser usar a palavra.
Vereador.
Pois não, vereador.
Mas aí não é ética, né? Você, como vereador, você vai denunciar.
Não, sim, mas eu quero saber você. Quero saber você.
Você, como é um bom entendedor aí da lei, do regimento, você sabe que isso aí não é ética. Na época que
eu quero saber como não. Você vai agir. Fala aí para mim.
Deixa eu falar para você. Na época que eu era presidente, isso não cabe a ética. Você sabe muito bem disso aí. Você, como vereador, você pode denunciar, entendeu? Aí sim, né? Mas. Entrando na comissão de ética, vereador, você me conhece, você sabe que eu sei, às vezes eu me excedo, acho que até própria porque eu sou o decano do legislativo, né, o mais velho, às vezes eu me excedo.
Você é o mais velho, você é o mais velho hoje? É o mais velho,
eu sou o mais velho, 59, ainda tem 58, 57, eu acho.
57.
Mas a gente vai procurar, dentro da posição de cada vereador, o senhor pode ficar tranquilo, que a gente não está aqui para prejudicar ninguém, a gente está para fazer o que a lei determina, o que é certo. O senhor sabe meu coração, pô, eu não sou um cara de vingança, de nada. E eu procuro desenvolver um trabalho voltado para o município, só isso. Mas nós vamos debater outra hora isso aí, eu e você.
Então, vereador, queria agradecer a sua parte aí, né? Na verdade, eu fiz uma provocação para o vereador, porque a ética, né, a gente aplica, né? Em qualquer lugar, né? Então, como você é da comissão de ética, eu queria ver o seu posicionamento nessa questão desse projeto. Mas, enfim, é uma provocação. Eu sei do seu coração, sim, sei que você é uma pessoa do bem. Você não... Aliás, o que já fizeram com você, e hoje você ainda apoia essa gente ainda que, né, que no futuro passado aí, que a gente viveu na política. Política é assim, a política é momento. Quem entende e vive da política há muito tempo, você vive mais tempo que eu sou um pouquinho, né, tenho um pouco mais experiência política do que os vereadores, e é lógico, a gente tem que procurar se aperfeiçoar mesmo, porque nós temos que dar exemplo, mas você ajuda de uma maneira, e o vereador que fiscaliza, Lico, ele ajuda também. Desperdício de dinheiro público. Quando eu falo quando o doutor Marcelo, ele fez uma frase até importante, até estou citando o nome dele, que ele falou que ele é um médico e ele salva vidas. E eu disse para ele, falei, o vereador que fiscaliza o desperdício de dinheiro público e a corrupção, ele também está salvando vidas, porque é dinheiro que está deixando de ser aplicado na vida das pessoas. Mas não é assim, não estou dirigindo a você e nem a outro vereador querendo diminuir, né, a sua função. Pelo contrário, se você tem um grupo político, você tem que defender. Nós participamos do grupo político, eu sempre defendi, né, o seu projeto aqui para o município. Uma pena que, naquele momento, a população não se convenceu com o nosso projeto que eu fazia parte.
Mas foi uma pena, porque você era um cara jovem naquela época e a gente via a vontade de você ser prefeito da cidade. Hoje um vereador tem sua posição, respeito muito, mas não podemos fugir dos assuntos que é direcionado para a sociedade. Quem trabalha junto com a gestão ajuda de uma maneira, e quem fiscaliza ajuda também, né? Fiscalizando, ajudando a sociedade, buscando informação. Então, o Poder Legislativo é para isso. A Elaine, ela citou o Tribunal de Contas numa palestra, e o palestrante disse muito bem que tanto a oposição como a situação ela é fundamental para uma democracia. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e vou aguardar a resposta.
Agora, pelo posicionamento aqui, agora com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet, né? Bom, eu vou usar meus 5 minutos aqui para passar uma notícia muito boa para a Garça, né? Fui procurado pelo empresário a semana passada aqui, que mexe com a parte rural, a respeito aí que está precisando de contratar algumas pessoas para trabalhar na parte rural, né? Primeiramente, eu vou falar aqui sobre Reginópolis. É uma cidadinha aqui do nosso interior, Reginópolis, que tem uma produção muito boa de mirtilho. Eu vou até pedir para o Fabiano colocar aí no telão, fazendo favor, Fabiano. Mirtilho é uma planta, é um fruto, né, medicinal, tem vários benefícios, as pessoas fazem várias coisas doces, muita gente usa, está crescendo muito esse ramo, e ali está precisando de muitas pessoas para trabalhar. Já vem aí algum tempo já, né? Então, assim que tive essa informação, se eu postasse em rede social, no Facebook, de imediato a gente não ia dar conta, que ia ter muita gente. Então, ali fiz uma linha de transmissão, encaminhei as pessoas que eu conheço, pessoas que estão ali precisando, né, desse momento ali de um emprego, que trabalhou também em zona rural, aqueles que não trabalharam, várias pessoas tiveram oportunidade, né? Então, foram encaminhados ali na sexta-feira, já começaram a fazer os testes, né, na fazenda de Rio Verde. Foram encaminhados ali um pessoal, ali 40 pessoas, na sexta-feira, no sábado. Hoje, pela manhã, foi encaminhada mais aí 45 pessoas que foram para lá, no qual selecionou um grupo de pessoas ali que passaram no teste e já estão sendo encaminhadas aí para serem registradas, né? Então, é uma empresa bem organizada que vai registrar essas mulheres aqui em Reginópolis, né? Uma produção muito boa. Choveu essa madrugada, deu uma danificada ali, choveu até pedrinha de gelo lá que danificou a parte da roça ali. Mas o pessoal foi hoje, vão voltar amanhã, vão estar caminhando aí. Geração de emprego para Garça, para as pessoas que ficaram muito contentes e gerou. E outra parte também, aqui no Avocado Bauru, muitos aí vão conhecer, ontem tive também esse grupo, né, de pessoas que tiveram oportunidade, foi encaminhado hoje lá 38 pessoas para o Avocado Bauru, que saíram hoje aqui 6 horas da manhã, tive a oportunidade de acompanhar, juntamente com a parceria da Raptur, que está fazendo esse transporte.
Pessoal, tanto do Reginópolis como Avocado, então a Raptur ali, manda um abraço até para o responsável lá, encabeçando, ajudando no transporte Raptur. Então hoje foi o pessoal lá para ser selecionado, o pessoal acompanhar certinho, fazer a entrevista com o pessoal, e já foram selecionados aí 35 colaboradores que vão trabalhar ali no Avocado Bauru, só preparando a documentação para já começar aí no início do mês, né? Então geração de emprego aí para 80 pessoas aí, show de bola, gente. E já foi encaminhado, é um pedido para a população de Jaffa, hein, gente? Eu vou postar esse vídeo até nas redes sociais. 40 empregos já foi aí pedido a mim para estar organizando para o pessoal de Jaffa, homens, somente homens, para trabalhar no Avocado lá em Bauru. 40 homens, né? Se não completar os 40 lá, então vamos estar completando aqui em Garça, pessoas que vão ter oportunidade aí do emprego, tá bom? Gostaria de compartilhar com vocês que estarão caminhando aí ao Avocado. Isso aí vai ajudar bastante a geração do comércio, que o pessoal vai gastar aí no comércio de Garça. Então, os comerciantes vão ficar muito contentes com essa informação, né? Assistência social, quantas pessoas vão deixar de estar procurando assistência social, né? No qual atende todas as pessoas. A gente tem um carinho especial, parabeniza a assistência social, a senhora Hered, pelo excelente trabalho que tem feito, pela recepção, pelo excelente trabalho, né, que assumiu no lugar da Deise Serapião, que era excelente também, e a Hered dá continuidade. ajuda bastante a geração de emprego, e agora Jafa. Eu vou aproveitar esse 1 minuto e meio ainda que eu tenho e gostaria aí, Fabiano, coloque por gentileza aquele requerimento que o prefeito respondeu a mim. Eu tenho trabalhado bastante aí, desde o início do mandato, em relação ao recapeamento. Não sei se eu vou conseguir falar tudo. É um grande alvo que eu tenho trabalhado, tanto é que conseguimos aí com Vinícius Carvalho Federal R$ 335 mil aí para recapeamento. Então, eu gostaria de deixar a resposta, o prefeito encaminhou aí a resposta do requerimento. Agora eu vou pedir também se esse dinheiro já está tudo certinho, né? Se tem a cópia desse depósito federal, já foi encaminhado, para a gente ter essa informação. E também, Fabiano, coloca a foto aí, fazendo favor, da Rua Maria Isabel, que eu acabei de enviar para você. Pessoal da Rua Maria Isabel Cavalcante, que está sempre perguntando para a gente. Fiz o pedido aí desse recurso para que seja arrumada a Maria Isabel, Luiz Brunet, João Martins Parreira, algumas ruas que eu apresentei. Agora cabe ao prefeito ver a rua que ele vai estar arrumando, gente. É ele que vai estar vendo. O requerimento fala que é Presidente Vargas, mas o prefeito acredita que vai ter um bom posicionamento de fazer o melhor pela nossa cidade. Mas está aí a Rua Maria Isabel no nosso pedido também, tá bom? Um abraço. Fique com Deus.
Parabéns pelo requerimento.
Obrigado, presidente.
Pela minha marcação aqui, Ademar, agora quem pediu uso da palavra, o vereador Lucas Cateto. Uma palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente, vereadores, vereadora, público de casa nos assiste. Mais uma vez, agradecer aí pela nossa reunião hoje. Uma discussão bem bacana aí, a gente precisa realmente estar agindo dessa forma. E dar os parabéns aí ao vereador Marquinhos. Marquinhos, até te permito aí a palavra também, por ver que você também está lutando aqui pelo nosso distrito, não deixa nossa Jafa esquecida também. Eu fico muito feliz em poder contar com pessoas como o senhor, que tem um carinho, um olhar diferenciado aqui por Jafa também, que o nosso povo merece todo o respeito. Tá bom, vereador?
Tá joia, vereador. Eu agradeço a parte aí. Tamo junto. Gostei até de estar acompanhando com o senhor ali, as pessoas que o senhor conhece, que tem dificuldade, né? Que precisam realmente. Vamos estar aí essa semana aí organizando o pessoal, conhecendo mais pessoas. A gente tem um prazo de 20 dias para estar organizando esse pessoal. Eu vou escolher um ponto central para as pessoas verem vários currículos aí em Jafa, no ponto central, né? No único local, para que as pessoas tenham oportunidade, né? Então, os que levarem lá vão ter oportunidade. O nosso foco aqui, vereador Capeta, é estar encaminhando, é estar organizando, mas o pessoal da empresa vai estar responsável de ver. Assim como o Garça, as pessoas tiveram oportunidade, então Jafa também vai ter. Isso aí vem para somar e é show de bola. Eu agradeço também o seu apoio por Jafa aí. O pessoal tem falado muito bem de vocês, tanto o senhor como o vereador Gutierrez, viu?
Obrigado. Que bom, vereador. Que bom, eu te agradeço. E pode contar comigo no que for preciso. Se precisar, eu disponibilizo aqui até para estar tá retirando esses currículos aí, para estar tá levando até a empresa ou deixando na mão do senhor, tá bom? Parabéns mais uma vez.
Obrigado, vereador.
Gostaria também aproveitar meus 5 minutos finais aí de agradecer a Secretaria de Serviços Urbanos, agradecer a Secretaria de Obras e agradecer ao SAI, que nessa semana estiveram aqui em Jafa fazendo grandes melhorias aqui. Hoje, por último, aqui teve o nosso bairro, Vista Verde, o pessoal passou a máquina, deu uma limpada ali no quintal, ali no terreno, né? Então, só tenho a agradecer. A gente é vereador, não é só para cobrar, né? Mas para agradecer também. E eu agradeço de coração a cada um de vocês que tem se empenhado aí pelo nosso distrito, né? E isso é muito importante para o crescimento aqui da nossa querida Jafa, da zona rural, de Garça, né? A gente fala de Jafa porque a gente é daqui, né? Mas a gente faz bastante coisa aí por Garça também. E conto com a ajuda dos vereadores também de Garça para que possa fazer igual o Marquinhos aí, ó. Lembrar de Jafa também fora da época de eleição, tá bom? Mas, meu, muito obrigado aí a todos, uma boa noite. Presidente, parabéns pela atuação aí, conduziu legal a sessão e uma boa semana a todos, fiquem com Deus, é isso aí, um abraço. Obrigado.
Obrigado, eu. Ademar, pela minha marcação aqui, quem gostaria de fazer uso da palavra seria você agora, né?
Isso.
Com a palavra, o vereador Ademar Marcos de Moura, depois o Fábio Policinano.
Beleza, boa noite a todos, gostaria primeiro de parabenizar o presidente, o Gutierrez, desejar melhoras para o Rafael Frabete, que está testado positivo desde sexta-feira agora, né? Pelo que me falaram. Estimo melhoras. E parabenizo o Gutierrez aí por ser nosso vice-presidente e estar aí presidindo a sessão. Foi muito boa hoje a sessão, com muitos debates e muita discussão. Como eu já estava falando antes, né? Eu ia voltar num ponto aqui. Eu gostaria até de fazer uma pergunta rapidinho só para o Marquinho, né? Porque o meu nome e o nome dele foi muito cogitado na cidade aí. Uma pessoa do órgão do executivo, estou falando que é o executivo, uma pessoa que faz parte, certo? Falou pelos cotovelos e falou do limão e da limonada e falou da subestimação, né? A palavra subestimar, não dar o devido apreço ou valor, o desdenhar. Marquinho, eu vou fazer uma pergunta a você, você só responde sim ou não, só para dar tempo. A gente faltou algum apreço ou valor? Depreciamos o executivo? Como está aqui no dicionário? A gente já desrespeitou, a gente já desvalorizou o executivo?
Boa noite, vereador. Eu vou responder para o senhor. Sempre tive um bom diálogo com o executivo, e tenho também, tá? E tenho. Como deixei claro anteriormente, eu tenho meu posicionamento também. Não sou contra a gestão dele, jamais. Temos votado vários requerimentos, vários projetos aqui, apoiando. Votamos lá sobre o servidor público, para o prefeito colocar ali em ordem a casa, né? Sobre o documento que ele precisava no momento, né? O CRP, né? Se não me engano. A gente votou, aprovamos, né? Ali para que. Então, temos trabalhado aí nesse foco, né? Em relação a isso, vereador Demar, eu não tenho o que dizer. Tenho andado aí com a cabeça erguida, fazendo meu mandato, junto com a população, acredito que o senhor também, fazendo o trabalho. Então, eu não tenho nada. Mas que o prefeito precisar de nosso apoio, estamos abertos para ser recebido pela prefeitura, né? Faz algum tempo já que eu não vou lá. A última vez que eu encontrei ele foi 7 de setembro. Cumprimentou a gente, eu e o vereador Elane, né? Que estivemos lá. Estamos aí no foco para trabalhar pela cidade. O que é bom para a cidade tem o meu apoio. O que não é, e eu vejo que não é bom para a população geral, não simplesmente os que votaram em mim, mas o povo geral, a população geral. Então, vamos analisar e se ver que não é bom, nós vamos apoiar. Então, sobre a resposta aí, estamos bem tranquilos a respeito disso. Obrigado.
Obrigado, Marquinhos. Se alguém vir em cima de você, você me avisa que a gente defende você, tá? O seguinte, então, do limão a gente faz uma limonada, mas o que nós fazemos com limão podre e limão mofado na geladeira? A gente joga fora. Então, a política é feita para cuidar das pessoas. Um vereador muito experiente me falou isso, não vou citar o nome dele aqui, e eu concordo, é feito para cuidar das pessoas. E a história conta. E a história ela se repete a todo momento. Nada mudou, só o tempo e o espaço. Está aí para a gente aprender. Está para a gente, às vezes, fazer diferente do que os outros fizeram no passado ou erraram. E digo isso, que política não é lugar de fazer lobby, não é lugar de contar mentira, não é lugar de fazer as pessoas se submeterem às outras. Política é diálogo, é reflexão. E devemos, sim, respeitar sempre o executivo e o legislativo. Digo isso porque eu tenho um grande respeito ao executivo. E, como disse aqui, nós nunca desrespeitamos o executivo, nunca faltamos o apreço, como está aqui no dicionário. Pelo contrário, estou apoiando sempre. E digo ainda, o que o Cateto falou de respeito, sempre respeito é a palavra que sempre tem que estar acima de qualquer fiscalização e de, principalmente, de qualquer execução. Então, concordo plenamente. E digo ainda, o Lico é político e tem sangue frio. Sangue frio do que aconteceu no passado e muita trairagem também. E política é um mundo que existe muita trairagem, é um comendo o outro sempre. E às vezes a dignidade fica de lado e aí a soberbidade entra. Mas a vida a gente tem que lembrar ali que ela é ação e reação. Como diz o Newton, né? Lei de Newton, ação e reação. Tudo que a gente faz, volta. Não adianta nada chegar onde está e não saber conduzir. Isso é uma das coisas que eu mais vi quando eu era moleque, acompanhando meu avô e meu pai. São coisas que eu tive uma grande admiração por você, pelo bacana ainda, quando a gente conversou junto e vocês contando no passado. Adoro coisas do passado, até o dicionário aqui que eu tenho do passado, até o papel é amarelo. Então, eu fico aqui, as minhas palavras, agradeço a todos vocês por uma excelente noite que nós tivemos de debate político e posicionamento político. Muito obrigado a todos.
Acabou o tempo. Obrigado, Cedemar. Agora, com a palavra, o vereador Fábio Policinano.
Bom,
mais uma vez, boa noite, presidente, a todos os vereadores. Eu queria fazer um agradecimento. Olha, que legal, hein, o Fabinho agradecendo. No domingo retrasado, eu estive na praça, na missa, e me deparei com uma situação, como todos sabem, eu coloquei aqui na sessão, que a banda estava tocando no escuro. E eu fiz um requerimento, porque já havia feito no mandato passado, questionei. E ontem eu fui lá e está tudo iluminado. Parabéns! Nós, vereadores, servimos para isso, cobrar o executivo. Então eu queria agradecer aqui, não sei se foi a Mitra que trocou, mas eu acredito com o auxílio da administração. Então nós temos que agradecer. Ah, não é mais que obrigação, mas atendeu. Foi lá e fez. O pessoal da banda estava super feliz. Mas Deus se comprazeu em mandar água, chuva, bênção para nós. Louvado seja Deus. Chova mesmo. A banda toca outro dia. Chuva nós não podemos esperar, né? Mas então eu queria agradecer. Não sei se foi a prefeitura, se foi a Mitra, quem foi, se foram os dois. Está aqui o meu agradecimento em nome da banda e da população garcense. Bom, agora vem uma crítica, né? Eu, como todos sabem, eu sou frequentador assíduo ali do cemitério municipal. Não deixo de ir lá, não deixo de ir, não deixo mesmo. Eu me sinto bem, eu amo aquele lugar, amo, se eu pudesse eu morava lá dentro. Só que, meu Deus, está me dando desespero de ver a situação daquele lugar. Lotado de lixo de novo. Será que eu vou ser obrigado a largar o mandato de vereador e ir para lá para dentro de novo? Eu entendo que a culpa não é do diretor, você entendeu? Mas, poxa vida, compra uns tambores, senhor prefeito. Eu já fiz um requerimento. Está tudo sem tambor de lixo, muito lixo jogado. Todo enterro que eu vou, eu vejo uma pessoa levar um trupicão quase junto com o caixão. Vamos arrumar. É tão bonito. Você entendeu? Tudo limpinho, bonitinho. Eu não me sentiria bem se eu perdesse alguém da minha família e saber que eu vou deixar no meio do lixo. Os tambores que lá estão ainda são da época que eu era diretor. Já fazem 6 anos, já apodreceu, já saiu o fundo. Você entrar na avenida principal, você não vê tambor. E o que que a população faz? Joga o lixo no chão. Recebi uma denúncia esses dias de que havia caixão jogado por cima do muro. Ô, gente, nós temos uma carreta lá que foi feita. Joga o caixão lá dentro. Você entendeu? Pessoas que frequentam ali, que são da Umbanda, do Candomblé, vieram me procurar. Ó, Fabinho, tem túmulo aberto lá, exposto, os ossos. Vieram aqui na porta me procurar. Fabinho, você sabe, a gente respeita muito, então a gente veio avisar vocês. Te pedir, por favor, que você vá lá. Você entendeu? Mas eu não posso. Por quê? Porque hoje eu sou vereador do município, posso cobrar na Câmara. E prometi para essas pessoas que estariam na data de hoje assistindo a sessão e que eu iria falar sobre o assunto. Então eu queria pedir um pouquinho mais de atenção. Vi lá que as concessionárias estão fazendo as calçadas, o novo escritório, tá? As concessionárias funerárias estão fazendo. Só que tem um porém lá dentro, gente. Dá um pouquinho mais de atenção, por favor. Se precisar, eu vou lá como voluntário, eu ajudo a rastelar, eu ajudo a cuidar. Eu gosto de lá. No meu final de semana, eu vou lá e eu ajudo. Estou falando de coração. Não é porque eu sou vereador, não. Quando eu trabalhava lá, eu trabalhava junto com os funcionários. Eu pegava a máquina de roçar junto, rastelava junto, varria junto, soprava junto. É isso que é gostoso. Você entendeu? Não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Mas eu ia. Por quê? Porque o gostoso é você incentivar o funcionário. É pedir por favor, não é da ordem. Tudo que eu pedi lá foi por favor. Então, eu queria pedir um pouquinho mais de atenção e de carinho naquele local, tá bom? Obrigado a todos, queria desejar a todos uma boa semana.
Permite uma parte, vereador, antes de encerrar?
Sim.
Então, eu falo sempre, não importa, né, o vereador Fábio, o tempo que a gente vai ficar aqui. O importante é que nós somos eleitos por cargo, se sair amanhã ou depois, a gente sai de cabeça erguida, porque cumpriu nossa função. O povo está esquecido, a sociedade está abandonada. Essa é uma verdade. Na questão de saúde...
Acabou o tempo, bacana.
Acabou o tempo. Obrigado, boa noite.
Ademar, pela minha marcação, não tem mais, acho que, nenhum orador escrito.
Também não.
Acho que tem o Lico que pediu a palavra. Então, qual a palavra, vereador Lico?
Boa noite, presidente, vereadores. Vou ser bem rápido, tá? E público que nos prestigie. Tá? Eu quero deixar aqui um agradecimento especial, tá, ao nosso secretário Júlio César, a toda a sua equipe, né, por ter feito, né, a benfeitoria no campo terrão, né, as coisas boas lá no terrão. E é pedido também de outros vereadores, agradecer ele por ter nos atendido, né, o pedido, né, muito obrigado, tá? E dizer também que agora nós vamos começar um trabalho também junto com o Egídio, lá no campo Lucas.
Lico, você permite a parte?
Onde tem uma escolinha de futebol, né, estaremos lá sábado já, né, ajudando a comunidade, o Egídio, para colocar esse projeto também em andamento, que é muito importante para as crianças lá do bairro, vereador Fábio, muito importante, e que vai tirar também as crianças da rua, né? E a gente, desde a época do Túlio, né, que o senhor lembra bem, o Neném Miranda, o pessoal que trabalhavam com crianças aqui em Garça, né? E a gente está procurando voltar os nossos olhos novamente, agora de volta à política, também para a área de esportes, que é uma área que a gente comentava no Enéia sábado lá, com o Regis, e com outras pessoas, até com o vereador Bacana, a importância, né, da gente estar junto aí da comunidade. Pois não, vereador?
Você me permite uma parte, Lico?
Opa, opa.
Foi bem lembrado da sua parte, eu também gostaria de agradecer, estive lá no terrão, e estão fazendo a colocação da areia, a areia lá, bonitinho, é isso aí, gente, ó, então a gente cobra, para poder ficar bonito, o negócio funcionar, né, Lico? Então, obrigado isso. Aí, eu queria agradecer, acabei esquecendo, muito obrigado. Obrigado.
Isso, é importante aí o pronunciamento do vereador Fábio também, que é um lutador lá pelo bairro, que eu sei, ele sempre está ali na Araceli, tem amigos ali, sempre está
presente. Uma parte depois, vereador?
Outros vereadores também, né? Quem pediu a parte?
Eu pedi, vereador. O senhor permite uma parte?
Nossa! Pois não, vereador Marcos.
Vereador Lico, ó, parabéns, o pessoal falou muito bem, né? Agradecer até o troféu, o senhor acabou ajudando lá o pessoal lá. E é isso mesmo que o vereador Fabinho falou. União, né? Eu tinha feito um requerimento também da torneira, colocar na torneirinha lá. Também tive a oportunidade de fazer requerimento do banco. Acredito que em breve também vai estar sendo respondido também. Junto com a resposta que o senhor teve, pedido de outros vereadores, vem para somar. É show de bola. E a população agradece, tá bom? Obrigado, vereador.
Isso, isso. Vereador. Eu vi também, Marcos, que você tomou a frente também lá do Campo do Sol Nascente, né? Pedindo benfeitoria lá por Campo do Sol Nascente, né? Estaremos juntos nessa luta também. Eu quero me dedicar uma boa parte desse primeiro ano de mandato aí, voltado ao esporte, como sempre fiz, em época de eleição, sem eleição.
Você permite uma parte, vereador? É.
Opa, meu vereador.
Legal.
Você está vendo como que você sabe ser um cara de diálogo? Você está prestando atenção como a sessão está acabando? Né? O diálogo é bom para isso, vereador. Só que, infelizmente, quem está do outro lado não tem esse tipo de atitude que o vereador está tendo, humildade. Tá? Então, a guerra, né, quando ela começa e as pessoas só querem impor, quem está do outro lado e também não corre da guerra... Diferente de você, age da mesma maneira que o cara age, entendeu? Não tem diálogo. Eu acho que você, como o vereador mais velho dessa casa, né, que já não queria falar a sua idade, mas acabou falando, né? O Almeida vem segundo, e a gente respeita muito, né? Acho que você tinha que propor esse diálogo sempre. Harmonia entre os poderes. Agora, quando coloca em verdades, não dá para admitir, vereador. Então, é esse ponto que eu queria chegar para você. A sessão está acabando muito boa. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do Bacana. Né? Eu acho que o diálogo é importante mesmo e a gente cada vez mais, vereador, vai trabalhar em conjunto para que esse diálogo seja restabelecido. E quem vai ganhar com isso? População de Garça, Jafre, Zona Rural e vocês, vereadores. É a nossa cidade. Cidade nossa é o bem maior do legislador, do executivo, né, os poderes se respeitando. A gente quer uma Garça com desenvolvimento, parabenizar o vereador Marques, né, um dos maiores fatores, vereador, que eu sempre falo aqui, você é testemunha disso, é o desemprego que nós vamos enfrentar agora, pós-pandemia. Parabéns aí pelo seu empenho, né, de procurar essa área tão sofrida. Um abraço a todos.
Acabou o tempo. Secretário, gostaria de saber se tem mais algum vereador inscrito nesse primeiro turno?
Nesse primeiro turno, secretário, ou presidente, não tem.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos. Permitindo a parte. O orador poderá discursar sobre qualquer assunto de livre escolha e interesse da coletividade. Concedo a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos. Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Gutierrez, eu vou repetir aqui, eu estimo melhoras ao Rafael Frabetti, que é o presidente da Câmara nesta casa, e parabenizo você por estar conduzindo essa sessão, que eu digo foi muito boa mesmo, tá? Isso não é de boca para fora, eu venho nessas finais, nesse pequeno tempo final aí, para agradecer e parabenizá-lo, tá? Parece que você já é presidente há muito tempo. Né, falei brincando, mas foi muito bom mesmo. Você teve aí a parabenização de outros vereadores também, não só do meu. Gostaria de parabenizar a Elaine também, que chamou todo mundo hoje para o debate. Teve coragem, foi uma companheira aí da tarde de segunda-feira, de grandes diálogos, de grande reflexão, para tentarmos achar um equilíbrio e até mesmo, às vezes, um novo posicionamento. Porém, como disse já, né? Política, ela não tem perdão. O que você faz ecoará para toda a eternidade, né? Então, tem coisas que nós temos que rever e ver, né? E por isso mesmo que eu volto naquele ponto do porquê porque eu assinei, né? E como a Elaine também, ela se posiciona nisso. Ela assinou, pediu orientação, como eu também pedi orientação política. E depois a técnica. Se tiver que diferenciar uma da outra, eu escolho a política sempre. E a política é o órgão do povo, né? E é por ele que eu sempre vou... Eu espero fazer isso da minha vida, a razão da minha vida. Eu espero, né? Não sei se vou ter esse privilégio. Então, agradecer a ela e parabenizar a ela também por essa grande reflexão e esse grande debate. E dizer ainda mais do grande vereador, que eu não vou falar, né, porque foi uma conversa bem particular, de quando ele falou para mim, política é feito para cuidar de pessoas, né, tenente? E digo ainda, ela é mesmo, né, para cuidar de pessoas. Então, não, eu digo para vocês, não percam as esperanças com a política. A política é para cuidar e servir as pessoas. E digo ainda, não é lugar de fazer coisa errada, não é lugar para fazer negócio, lobby, laranjeira, é para ajudar as pessoas, servir elas. E servindo começando com o Legislativo, né? O doutor Fernando, ex-prefeito de Taboão da Serra, secretário de Desenvolvimento Regional, ele fala, é a ponta da lança de todos os problemas da sociedade, vem ao poder do Legislativo. E da ponta da lança, ela chega ao seu objetivo, que é o órgão executivo, né? Que é o coração do povo. Então, eu digo isso de uma maneira muito expressando sentimentos e emoções, de como eu sou grato por estar servindo uma política com um posicionamento político, e não um posicionamento que eu possa, às vezes, não gostaria de usar essa palavra, né, ser induzido. Né? Eu vou atrás, imprimo, leio, se eu não sei, eu vou perguntar mesmo, muitas vezes eu parei sessões para perguntar coisas até simples, até bobas, mas eram minhas dúvidas. Então, eu agradeço cada vereador aqui por essa noite maravilhosa mesmo que nós tivemos de uma política de verdade, com debate, com posicionamento, acho que todos aqui falaram, né, e se posicionaram. Então, independente de qualquer coisa, falhas acontecem, erros são naturalmente motivos para nós sempre crescermos e errarmos menos. E digo isso, o executivo errou,
que possa ter o reconhecimento deste erro, né? Mas que ele possa também superar, aprender e ver que não vou fazer mais isso. Vou tentar dialogar mais, vou tentar refletir mais, vou tentar projetar o melhor diálogo possível. E digo isso só para finalizar aqui e repito, Marquinho, se você for alvo de alguma crítica, eu vou te proteger sim, como outros vereadores também vão te defender aqui e como outros também se forem atacados e eu ver que é injusto, eu estarei defendendo. Independente de ser do lado A, B, C, D, F, G, H até o Z. Eu estarei fazendo o que é justo, o que é certo. Entrei na política e não deixei a minha dignidade de lado. Sempre levarei o meu único posicionamento. É o posicionamento da dignidade, da educação que eu recebi durante os meus 27 anos de minha vida. E jamais irei mudar isso. E é uma coisa, infelizmente, que na política muitos deixam para trás e deixam ser levados. E comigo não vai funcionar. Muito obrigado a todos por essa grande e maravilhosa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não.
Não. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os vereadores aí pela sessão. Foi calorosa, foi discutido, mas sempre com respeito um com o outro, isso que é o que tem que prevalecer na nossa Casa de Lei. Então, eu quero agradecer a todos os vereadores aí pela condução dos trabalhos e me ajudou pela primeira vez a tocar, né, uma questão presencial. Eu quero pedir aí a todos que a melhora do presidente Rafael possa acontecer o mais rápido possível, para ele voltar junto a nós, no caso, ele é o nosso presidente eleito. E só tenho a agradecer a todos vocês pela compreensão aí. Desculpa alguma falha da minha parte aí. Eu só tenho a agradecer a todos os vereadores aí pelos trabalhos de hoje. Não havendo mais expediente, declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Bom com Deus.